então dar início, com a autorização do Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, vamos então dar início a esta sessão da tarde. Espero que tenham todos almoçado bem. Vamos tentar recuperar algum do nosso atraso com que estamos a começar esta sessão. Depois da sessão da manhã, em que debatemos fundamentalmente questões ligadas aos traçados, aos prazos e às experiências europeias comparadas e que se revelou de grande utilidade, temos agora um painel pela tarde que abrange um aspecto também muito importante, há quem diga que o mais crucial, relativamente a esta matéria. Porque, de facto, uma vez definidos traçados, uma vez definidas algumas opções, há que saber em que medida é que o projeto tem sustentabilidade económica e financeira para ser, de facto, implementado. Recentemente apareceram um conjunto de críticas relativamente à questão da sustentabilidade económica e financeira deste projeto, críticas, inclusive, de diversos anteriores titulares de pastas governamentais em diversos governos, inclusive do atual. Sabemos que temos aqui um enquadramento que nos é dado pelo valor dos encargos assumidos, também com outras parcerias público-privadas, porque, de facto, nós não podemos olhar para a questão do TGV apenas para o TGV. É preciso não esquecer que este processo se acumula com outros investimentos que têm vindo a ser implementados e que também assentam no modelo das parcerias público-privadas e que, portanto, somam-se aos encargos já previstos e assumidos para os próximos anos. Há, de facto, um conjunto de questões que valeria a pena aqui refletir, desde logo que tem a ver com os pressupostos que foram desenvolvidos para estes modelos, o número de passageiros. Nós sabemos que Lisboa-Madrid, para ser rentável, implica quase 9 milhões de passageiros por ano. Isto é 8 vezes do que o atual tráfego era entre as duas capitais. É uma matéria que vale a pena aqui, agora, durante a tarde, referir e escalpelizar. Assim como Lisboa-Porto, em que o número previsto são 5 milhões de passageiros, mas que também, de acordo com alguns dados disponíveis, a rentabilidade apontaria para os 6 milhões. Há questões que têm a ver com a simultaneidade com a atual linha de passageiros normal, o serviço público normal de passageiros de Porto de Lisboa e o Alfa Vendrar. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que vale a pena, de facto, avaliar, referir e ouvir as pessoas que aceitaram participar neste debate e que eu começo já por agradecer a presença de todos. Nós temos na mesa o Sr. Dominique Overlow, que é chefe do Departamento de Recherche, Tecnologia e Development do Centro de Análise Estratégica, que funciona junto ao governo francês, e, portanto, uma pessoa com muitos conhecimentos nesta matéria, sobretudo no que diz respeito à definição das questões ligadas à sustentabilidade económica e financeira dos grandes projetos. Sabemos, inclusive, que o governo francês tem um modelo para fazer a avaliação prévia, ou uma avaliação de ajuda à decisão relativamente aos grandes investimentos. Vamos gostar de ouvir, certamente, sobre essa matéria. A ADFER está representada pelo engenheiro Mário Lopes, na ausência e na impossibilidade do engenheiro Mário Matias. A ADFER também tem desenvolvido um trabalho significativo nesta área do caminho de ferro e, portanto, pode naturalmente ajudar-nos a refletir em conjunto. O Dr. Rui Moreira, Presidente da Associação Comercial do Porto, que tem tomado posições relevantes na sociedade portuguesa acerca dos grandes investimentos e, naturalmente, o TGV também. O Dr. Eugénio Rosa, economista, que tem feito também estudos sobre a matéria dos grandes investimentos públicos. E, finalmente, o engenheiro Carlos Fernandes, que vem em nome da RAV e da REFER e que conhecerá, se calhar, melhor que todos nós, todos estes processos. E, portanto, sem mais delongas, vamos dar início a estas intervenções. Depois teremos um pequeno intervalo e um debate antes do terceiro painel, que será depois das intervenções finais. Tenho a palavra o Sr. Dominique Overlow.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs et
Bom dia, minhas senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Para começar, devo dizer que me sinto muito honrado por poder intervir nesta comissão. Tão competente no domínio que nos interessa. E também no local tão carregado de história como é o caso desta sala. Coisa notável. Faço parte do Centro de Análise Estratégica, que funciona perto, junto do Primeiro-Ministro, e trabalhamos desde há 10 anos em termos da avaliação económica, tratando dos diferentes projetos de transporte. Mais do que procurar dar a conhecer os métodos elaborados desde há cerca de 10 anos, escolhi apresentar 5 desafios maiores que aparecem hoje em França quando se trata do desenvolvimento da alta velocidade e com as consequências económicas e financeiras. Antes de avançar mais, gostaria que me desculpassem por 3 razões. Primeiro, por falar em francês. Segundo, porque procuramos traduzir os diferentes dispositivos em português, mas não tenho a certeza que a nossa tradução seja a melhor. E último ponto, por ter a certeza que não termos conhecimento das frases em português e, portanto, haverá alguns erros na minha intervenção. São alguns desafios. 5 desafios a partir de 25 anos de experiência da alta velocidade em França. Primeiro, o desafio dos novos investimentos. Segundo, a redefinição do território. E terceiro, o do desenvolvimento económico. E quarto, o desenvolvimento sustentável. E quinto, relativamente ao qual sobrevoarei, os desafios da tarificação. Quanto aos novos investimentos, para começar, e que me seja permitido uma pequena lembrança, em França, em 2003, tivemos um colóquio do mesmo tipo, daquilo que aqui vemos, que teve lugar tanto na Assembleia como no Senado, e com, em cada vez, uma centena de senadores, uma centena de parlamentares que tiveram a ocasião de se exprimir quanto ao futuro dos transportes em França. Debate longo, que terminou na Assembleia às 4 da manhã, no Senado às 5 da manhã, e 2/3 dos senadores e dos parlamentares reclamaram, dizendo que um novo alta velocidade devesse passar pelas suas cidades ou regiões. O problema que encontramos em França será principalmente o de saber como se pode financiar novas infraestruturas de transporte. Sabemos, à partida, que a maioria dos parlamentares e dos senadores desejam que sejam realizadas novas infraestruturas. E aparece a primeira questão, então. Como a rede ferroviária francesa tem a possibilidade de assegurar o investimento relativo a estas diferentes infraestruturas? Como podem ver neste diapositivo, a organização francesa do ferroviário é clássica relativamente à Europa e clássica no sentido em que se investiu na rede ferroviária, dando a possibilidade de exploração à SNCF, a Sociedade Nacional Francesa, e para as linhas nacionais a partir de 2010 e em França a partir de dezembro deste ano, ver aparecer a concorrência para a exploração das linhas internacionais. Neste esquema organizativo, a rede ferroviária de França tem a seu cargo a realização dos investimentos para as novas vias ferroviárias, mas, para evitar que este estabelecimento público esteja demasiadamente endividado, a lei impõe uma condição, a de não gastar mais do que aquilo que poderão ser as receitas destas novas linhas de caminhos de ferro. Dito por outro lado, RSF vai financiar uma parte das infraestruturas, efetuará o reembolso dos financiamentos a partir das portagens pagas, hoje em dia pelo explorador único e amanhã pelos diferentes concessionários, e será o Estado que deve assegurar o complemento financeiro necessário para que o investimento seja feito. Uma das dificuldades, como entendem, é o facto de, em França, hoje, as linhas mais rentáveis e mais importantes já têm sido feitas, o que implica um financiamento do Estado e das coletividades locais mais importante para a realização das diferentes redes. Este esquema tem duas virtudes, pelo meio. Dá a possibilidade de chegar a estabelecimentos públicos com caráter equilibrado sob o ponto de vista financeiro, RSF pela lei, e a SNCF, que em 2007, se assim for, ter tido um benefício de 1.000 milhões de euros em relativamente à exploração dos comboios de alta velocidade, isto é, para a exploração da alta velocidade. Primeiro ponto importante deste dispositivo. Segundo ponto que tem a ver das vantagens maiores da alta velocidade em França, aquilo que posso chamar a redefinição do território. Como podem ver neste mapa, há 1.000 quilómetros que separam Lyon, Lille de Marseille, 464 entre Paris e Lyon, 220 entre Lille e Paris. Estas distâncias permitem relações diárias de trabalho entre parisienses e lioneses e posso dizer que é esta a vantagem do grande comboio de alta velocidade. A carta já foi apresentada hoje de manhã. A alta velocidade dá a possibilidade de Paris ficar a 2 horas de Lyon, Lille, 1 hora de Paris, o que é muito importante. Trata-se de organizar uma reunião às 6 da manhã com certo número de pessoas que provêm de Lyon e outras que vêm de Lille. Marseille, além do mais, está a 1 hora e 40 de Lyon, o que intensifica as relações económicas entre Lyon e Marseille. Ponto suplementar, que não foi evocado hoje de manhã. Um certo número de TGVs fazem a ligação direta entre Paris e Marselha sem paragem obrigatória nas cidades intermediárias. Há comboios diretos entre Paris e Marselha, 3 horas de percurso, e indireto entre Lille e Marseille, 3 horas e 50. Algumas cidades podem ser servidas por uma parte TGV e os TGVs podem estabelecer a ligação direta entre as cidades que se encontram nas extremidades do percurso. Este encurtamento do território talvez seja um dos pontos mais importantes para os comboios de alta velocidade. E isto na altura do 25º aniversário do comboio de alta velocidade em 2006, em França, e o título dos jornais dizia que o TGV e alta velocidade tinham reduzido as distâncias e modificado o comportamento dos franceses. Isto é uma boa ilustração dita por esta carta. Outra ilustração pode ser dada seguindo o exemplo para alguém que vive em Marselha. Antes, alguém que vivia em Marselha e que apanhava o comboio durante 3 horas tinha a possibilidade de encontrar 20% da população francesa. Hoje, com o TGV, pode encontrar 40% da população francesa. Dito por outras palavras, e se sigo o vocabulário do Economês, a França, graças ao TGV, dá a possibilidade a um francês de aumentar o seu universo de escolhas, de trocas com outras pessoas, o que aumenta, claro está, as trocas económicas e o crescimento do próprio país. Isto, logicamente, faz-me chegar ao tema que se segue, que é o das consequências económicas do TGV seguindo um tema controverso a nível dos economistas. Alguns partem do facto de dizer que graças ao TGV uma pessoa tem a possibilidade de encontrar muito mais gente do que as trocas económicas são mais numerosas e apoiarão, ou dizendo, que a realização do TGV deu a possibilidade de assegurar melhor crescimento da economia e melhorar também as economias locais dos territórios servidos. Não contesto, forçosamente, este ponto de vista. No entanto, talvez manifestasse um pouco mais de prudência, vista a dificuldade em obter estatísticas verdadeiramente fiáveis e para este assunto. Seguindo o economista Joseph Stiglitz, diria, ao falar deste momento da mundialização, que o encurtamento das distâncias a nível mundial dá a possibilidade de criar mais riqueza e, assim, favorecer o crescimento, mas, em contrapartida, reforçar também algumas desigualdades. Daí até aplicar a alta velocidade, tudo, há três, pelo menos, ensinamentos que podem ser retidos. Primeiro, dizer que a constituição de uma rede de alta velocidade pode diminuir os custos de produção e, assim, melhorar o crescimento de um país. E, segundo ponto, que não forçosamente poderá melhorar da mesma maneira a situação económica de todos os territórios servidos. O que fará aparecer a questão de saber como se podem dinamizar os territórios servidos e aquilo que se deve fazer relativamente aos territórios não servidos. Sabendo-se que uma das respostas para os territórios não servidos será o de reorganizar as linhas secundárias e utilizar comboios mais clássicos. Antes de apresentar três exemplos do dinamismo económico dos territórios, gostaria de insistir para dizer que, se não tivermos a certeza que a alta velocidade poderá fazer aparecer um grande desenvolvimento económico do território, podemos pelo menos dizer que é em França que os eleitos têm a impressão que as cidades não servidas pelos comboios de alta velocidade passarão pelo declínio, por problemas económicos, o que aparece sobre a forma do conjunto das atitudes de deputados e senadores relativamente à CNF ou dos problemas que se põem relativamente ao desenvolvimento da rede de alta velocidade. Exemplos de dinamismo do território. Considerei o da cidade de Lille, onde, partindo de uma verificação nos anos 80, a região norte, de que Lille é a capital, passa por grandes dificuldades económicas. Tem como apoio a produção do carvão, que acabará nos anos 2000, e o têxtil, que cada vez mais é concorrenciado por outras cidades. Os eleitos locais, nos anos 80, vão tomar uma decisão particularmente importante e em paralelo com a de que faz com que Lille seja servida pelo comboio de alta velocidade. Lille, alta velocidade, quer dizer uma hora de Paris, 2 horas de Londres, 38 minutos de Bruxelas, e quer dizer a possibilidade de grande dinamismo económico nesta cidade. Para que assim seja, os eleitos de Lille decidiram recriar um centro económico, um centro de negócios, no centro da própria cidade de Lille. Donde haver um dinamismo económico notável em Lille, que levou à criação do terceiro centro de negócios económicos em França, com muitos metros quadrados de escritórios, de superfícies comerciais e de habitat urbano. Segundo exemplo, o de Lyon. Um pouco diferente, visto que a dinâmica de renovação urbana lançada antes da realização do TGV tem tido como apoio o facto de ter sido favorecido pela paragem do TGV, pelo serviço TGV no princípio dos anos 80. E como aconteceu em Lille, o bairro da estação tornou-se no segundo bairro da aglomeração, depois do centro histórico, e criou muitos empregos e muitas superfícies comerciais. Terceiro exemplo, e perceber aquilo que eu quero dizer, é o de Marseille, onde o comboio de alta velocidade chega ao centro da cidade, onde o projeto urbano dos eleitos fez com que chegassem mais 10 mil habitantes em residências neste bairro e 15 mil empregos criados. Relativamente à questão de se saber se a alta velocidade cria ou não cria consequências económicas a nível do território servido, há uma primeira resposta que é demonstrada para estas três cidades, mas que passam pelo dinamismo dos eleitos territoriais que se lançaram num projeto de renovação das suas cidades. Poderia citar o exemplo de uma cidade menor, de Nantes, 200 km de Paris, numa hora de alta velocidade, Le Mans. Le Mans, quando o projeto foi decidido, interrogou-se e até temeu que se pudesse tornar tornar-se uma cidade dormitório, onde viveriam os parisienses sem lá trabalhar. A reação foi tentar criar uma dinâmica económica e hoje o TGV levou a um novo dinamismo económico da cidade de Le Mans, muito importante. Ao contrário, há outros exemplos, no caso de estações que não estão no centro da cidade. Isto, por vezes, por um conjunto de razões de caráter político ou de discussão entre eleitos, onde as estações de comboios de alta velocidade não aparecem no centro da cidade, mas entre duas cidades, estações a 30 km de cada uma das cidades. Em todos os casos, em França, não aparece dinamismo económico associado a este tipo de estações e de escolhas. Quarto desafio, o do desenvolvimento sustentável. Desafio essencial para um conjunto de razões, por duas razões. Durante o ano de 2009, deveremos relançar, ou pelo menos a comunidade internacional deve relançar o processo de Quioto via a conferência. Mas, como todos sabem, o preço do petróleo tem um caráter muito volátil, irá variar muito nos próximos anos e passará por picos como aqueles que foram observados em 2007 ou 2008. A partir daqui, podemos ver que o TGV, em França, emite 50 vezes menos que CO2 que o automóvel ou o avião, e isto é o resultado talvez mais favorável do que em Portugal, sabendo que Portugal pudesse fazer melhor se, ao utilizar os programas hidráulico e energia renovável, for levar a cabo tal como previsto. Em França, a eletricidade provém do nuclear, o que explica os resultados. E devo aqui dizer, sublinhar, que relativamente à situação de referência, o comboio de alta velocidade permite economizar 1 milhão de toneladas de CO2 para o ano 2005, a mesma coisa para os TEPs, toneladas equivalentes de petróleo, e sabendo que isto é uma das explicações para um trajeto entre Paris e Marselha. O TGV consome energia durante um terço do percurso e nos outros dois terços o TGV utiliza a sua própria inércia e assim não consome mais energia. Último desafio, relativamente ao qual vou insistir talvez um pouco menos, mas que é essencial para a rentabilidade financeira de um projeto. O desafio da tarificação, com duas revoluções para os utilizadores, utentes. Primeira revolução foi imposto ao utente a reserva obrigatória de um lugar no comboio. Não pode entrar no comboio que a partir do momento em que fez a reserva do seu lugar, o que faz crescer, evidentemente, o número de pessoas presentes no interior do comboio. E em segundo lugar, apresentei as curvas da economia clássica com uma quantidade única, onde o projeto o objeto de tarificação será afastar-se do preço único e fazer aparecer uma tarificação diferenciada que dá a possibilidade a cada utente de pagar o preço que ele consente para a viagem prevista, aquilo que ele aceita. E aqui aparece uma diferença forte em termos de preços, que é função do dia da deslocação, do período, da hora da deslocação, da data, do período que medeia entre a reserva e a data da viagem, como acontece, aliás, para os aviões, e outras fórmulas de assinaturas variadas. Este sistema, e tem um bom exemplo quando se fala do ITGV, que dá a possibilidade de assegurar melhor rentabilidade. O ITGV foi criado em 2005 e corresponde a comboios que circulam um pouco fora das horas de ponta e que são acessíveis a pessoas que só podem reservar os seus bilhetes em TGV. O preço é inferior de 25% ao preço normal, mas aquilo que faz com que os utentes procurem reservar lugares e que leva também a uma melhor frequentação do comboio, portanto uma melhor rentabilização para o concessionário. A tarificação, ao trabalhar e isto talvez não seja a primeira preocupação de um engenheiro, mas quando se trabalha a tarificação, ou melhor, a viabilidade financeira do projeto. E chego assim às minhas conclusões. Estes diferentes pontos podem explicar a posição atual da França em matéria da alta velocidade, da grande velocidade, que foi hoje apresentada de manhã, e a vontade de realizar. Hoje temos 2 mil quilómetros de linhas de alta velocidade, a posição da França em lançar a realização de 2 mil mais 2 mil quilómetros até 2020 e de lançar os estudos para 2.500 quilómetros suplementares daqui até ao fim do período indicado, o que representará um gasto de 50 mil milhões de euros e dar a possibilidade de economizar um pouco mais de 1 milhão de toneladas de CO2, de economizar o transporte 10 milhões, aliás, de reduzir o transporte aéreo interior e de aumentar o transporte ferroviário em 10 mil milhões de viajantes quilómetro ano, o que permitirá também fazer aparecer linhas assegurando o transporte do frete ferroviário. Aqui voltamos a ver a atitude dos Estados Unidos, que foi referida várias vezes hoje de manhã, e que leva a encarar a realização de linhas de alta velocidade. E parece-me que o Presidente Obama falou de 13 mil milhões de dólares para a realização da alta velocidade. Dois pontos antes de terminar. Primeiro, sublinhar o facto de haver estudos económicos, financeiros e socioeconómicos serem feitos de modo mais pormenorizado, e vou depois voltar a este ponto na altura do debate. E último assunto, a questão de saber aquilo que se pode fazer hoje, durante um período de dificuldades económicas, período em que é necessário assegurar o relançamento, e o governo francês apoiou-se em dois tipos de considerações. Primeiro, dizer que a realização de novas linhas de alta velocidade dá a possibilidade de criar emprego rápido. E segundo, a consideração, verificar que estas linhas de alta velocidade podem servir o interesse das gerações vindouras. Dito por outras palavras, o dinheiro gasto hoje levará à criação de mais emprego, de ajudar as gerações futuras e explicar a razão pela qual o governo francês ter descobriado mais 500 milhões de euros suplementares para favorecer a realização destes diferentes redes ferroviárias. Muito obrigado pela vossa atenção.
Intervenção. Passo já a palavra ao Sr. Engenheiro Mário Lopes, pois no fim faremos a avaliação das intervenções. Recordo só que está interessante a decorrer o período para inscrições para o debate. Têm nas vossas pastas um impresso próprio para as inscrições para o debate. Quem já tiver utilizado pode solicitar ali na mesa de apoio, por forma a que possamos ter as inscrições até à última intervenção. Tem 12 minutos para intervir com alguma tolerância, até aos 15.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome da ADFER e do Presidente da ADFER o convite que a Comissão de Obras Públicas dirigiu ao Sr. Presidente da ADFER para este contributo, para este colóquio. Infelizmente o Presidente da ADFER não pode estar presente, portanto eu venho fazer a apresentação em nome do Presidente da ADFER. A apresentação é do Presidente da ADFER e no fim, se puder, responderei às vossas perguntas. Portanto, como o texto da apresentação foi distribuído, é este documento que creio que tenho. Portanto, a atual crise financeira vai recordar-nos quão importantes continuam a ser para a situação económica e financeira de Portugal o turismo, as remessas da diáspora e as exportações, sobretudo produtos de forte incorporação nacional. Assim sendo, o turismo, a diáspora e a mobilidade dos homens de negócios conferem absoluta prioridade às infraestruturas aeroportuárias e à sua perfeita articulação com eficazes vias de comunicação, terrestres para que todas as principais cidades e regiões do país tenham excelente acessibilidade por parte desses setores fundamentais da nossa economia. No continente, a perfeita e inadiável integração do aeroporto de Sá Carneiro, do novo aeroporto de Lisboa e do aeroporto de Faro com a futura rede de alta velocidade é crucial para cumprir esse desígnio, conferindo uma nova dimensão territorial a esses aeroportos. O terceiro vetor, as exportações e as importações, conferem a segunda prioridade nas grandes infraestruturas de transporte aos portos, às plataformas logísticas e à sua articulação por andar nas vias de comunicação terrestre, sobretudo por linhas ferroviárias de via dupla e bitola europeia, permitam a nossa ligação à Europa sem qualquer constrangimento, tal como acontece com as vias rodoviárias. Para Portugal, em termos ferroviários, a primeira necessidade é a sua articulação internacional em bitola europeia e a própria migração interna da bitola e, não tanto, a rede de alta velocidade. A alta velocidade ferroviária tem que ser equacionada no quadro dos grandes corredores de tráfego nacionais e ibéricos, tendo certamente em conta a crescente intensificação das relações ibéricas e a dimensão excepcional dos tráfegos induzidos em cada nova linha de alta velocidade que é aberta. Em resumo, as prioridades das grandes infraestruturas de transportes deveriam ser os aeroportos, a bitola europeia e, por último, a alta velocidade. Independentemente dos calendários e dos pormenores, foi possível criar consensos nacionais sobre o sistema aeroportuário e sobre a nova rede ferroviária. A nova rede consagrada na Cibéria Ibérica de 2013 é a que melhor se coaduna com o interesse nacional e das principais regiões do país e, em função das nossas possibilidades e da nossa ousadia, irá sendo concretizada. Relativamente aos aeroportos, pode dizer o seguinte, para além da integração já universalmente consagrada dos aeroportos com as redes ferroviárias urbanas e suburbanas, existe hoje uma linha inequívoca de evolução no sentido da integração perfeita entre os principais aeroportos e as linhas de alta velocidade. Em todos os continentes há planos e projetos que vão nesse sentido. Na Europa são exemplos Frankfurt, com balcões de check-in nas distantes estações de Colónia e Stuttgart, Charles de Gaulle e Lyon, Schiphol e provavelmente isso. O livro branco da União Europeia sobre a política de transportes é perentório na defesa da integração entre aeroportos e linhas de alta velocidade. Em Portugal já foram sugeridas 3 soluções integradas para a ligação entre o NAL e a rede de alta velocidade. A solução do engenheiro Cravinho, que era com a ligação da rede ao aeroporto na OTA. A solução da ADFER-SIP, que é a solução da integração em Alcochete. E a solução proposta pelo engenheiro Pompeu Santos no Poceirão. Esta integração permite não só assegurar um serviço perfeito a uma vasta região, como cria sinergias que viabilizam os dois sistemas de transporte, incrementando tráfego e favorecendo a ocupação de espaços vocacionais a cada modo. No Norte, só a perfeita integração do aeroporto de Sá Carneiro com o novo eixo ferroviário Porto Galiza confere pleno sentido a essa relação, por isso devia ser prioritária. Do mesmo modo, não terá grande sentido construir o novo eixo Faro-Elva sem integrar o aeroporto de Faro. A integração do NAL e da nova rede ferroviária, como prevêm as opções que a CIP e a ADFER têm vindo a defender, é fundamental para todo o país. Mantendo os objetivos essenciais do tempo de percurso entre Lisboa e o Porto, e Madrid e o Algarve, tem a vantagem de proporcionar um acesso ferroviário ótimo ao NAL desde Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Évora, Beja, Sines, Faro, Noroeste, e Galiza e Salamanca, Extremadura e Andaluzia. Isto quando toda a rede estiver construída e por um custo inferior àquilo que está planeado neste momento. Vamos ver 3 exemplos. Ligações ferroviárias ao NAL. Na ligação da Estação Central de Lisboa com o NAL, a solução da RAV tem 53,5 km, enquanto que a solução da CIP e da ADFER, portanto correspondente à linha azul clara, tem 38 km, é 40% a menos. Poderia haver maior desincentivo ao uso do transporte público no acesso ao NAL, tanto se aumentar a distância ferroviária sem aumentar a distância rodoviária. Na ligação de Coimbra e todo o centro e norte ao NAL, os passageiros percorreriam mais 53,5 km depois de chegarem a Lisboa, portanto correspondente ao trajeto de Lisboa até ao NAL. Diz a RAF que os 5% dos passageiros do eixo Porto de Lisboa destinados ao NAL seguiriam no mesmo comboio até ao NAL. Na verdade, esses passageiros teriam que mudar para o shuttle, pois nenhum operador faria 107 km com o comboio quase vazio existindo a alternativa. Portanto, isto podem ser boas intenções, podem ser promessas, mas é muito difícil de concretizar a ligação direta do Nau ao centro do país se mantivermos este traçado que está proposto. Com a solução da cidade de férias, esses passageiros chegariam ao Nau via Santarém, em margem esquerda do Tejo, com um tempo de percurso muito inferior ao da própria ligação com Lisboa. Corresponde, tem aqui neste diapositivo, a amarelo a solução da RAV, a vermelho a solução proposta pela ADFER e pela CITA. Na ligação de Évora e do Alentejo e da Extremadura com o Nau, na opção da RAV, os passageiros ouviram a Lisboa para aí apanharem o shuttle, que correria os tais 53,5 km, ou se tiverem paragem no Pinhal Novo Pulseirão, mudarão para o suburbano destinado ao Nau, servido por um ramal de cerca de 20 km a partir do novo eixo de Lisboa-Madrid. Ao contrário, a solução da CIP e ADFER oferece uma ligação direta ao Nau. A ligação do Nau no Campo de Tiro de Alcochete constitui uma opção de grande equidade em relação aos interesses e ao serviço às várias regiões, para além de ser um território do domínio público. O Oeste, as Beiras e o Ribatejo por um lado, e o Distrito de Setúbal, o Alentejo e o Algarve pelo outro, conheceram assim de uma solução equilibrada, sem prejuízo de servir bem o núcleo principal do mercado, que é Lisboa e os concelhos adjacentes. A grave conjuntura da crise mundial aconselhará que se reveja o tempo de vida da Portela e concomitantemente o programa de construção faseada no Nau. No entanto, o Nau, localizado onde está, no extremo a leste do Campo de Tiro de Alcochete, fica, mesmo assim, excessivamente distante de Lisboa, a 38 km pelo trajeto mais curto que é o proposto pela CIP e pela ADFER. E isso não é uma inevitabilidade. Vários anteriores dirigentes da Força Aérea informaram, neste caso ao engenheiro Mário Matias, que a desativação da base aérea do Montijo é viável e rápida de realizar no contexto da função atual e previsível daquela Força Armada. Sem prejuízo do seu atravessamento por vias ferroviárias, o respectivo território podia ser incluído nas zonas de proteção ambiental. Isso permitiria que o Nau fosse implantado no Campo de Tiro de Alcochete, mas na zona em que já existe uma pista, ou seja, mais próximo de Lisboa, cerca de 10 km. Em qualquer caso, a opção da terceira travessia do Tejo deveria ser sempre determinada pela localização do Nau, ao contrário do que impôs o despacho do Governo que mandatou o UNEC para comparar as opções para a terceira travessia do Tejo. Eu acrescentei aqui que esse mandato, que não foi feito pelo UNEC, foi feito pelo Ministério das Obras Públicas, excluiu dos critérios explícitos tudo o que era desfavorável à ponte de Chalas Barreiro, de forma a garantir a aprovação pela ponte, que a conclusão final fosse a que o Governo queria. E o timing da construção da TTT deve ser coordenado com a entrada em funcionamento do Nau. Falando agora da questão da bitola, em 15 de 12 de 1988, há mais de 20 anos, pela resolução do Conselho de Ministros 52 de 88, o Governo Português decidiu que as novas linhas seriam de bitola europeia e incumbiu a CP de estudar a migração da bitola para a bitola europeia. A Espanha havia tomado uma semana antes uma decisão idêntica. Como é sabido, a Espanha seguiu um caminho de planeamento e de construção da nova rede imperturbável pelas mudanças do partido no poder. Ao mesmo tempo, ao longo de duas décadas, tomou medidas para a migração da bitola da velha rede, designadamente aplicando travessas polivalentes em todas as vias principais objeto de renovação. O Governo espanhol anunciou, há alguns meses, ter quase pronto um plano para fazer migrar a bitola em toda a rede até 2020, a mesma data em que se prevê concluir o seu ambicioso plano de 10 mil quilómetros de novas linhas. É bem possível que a crise faça atrasar estes planos, mas não podemos escamotear esta realidade assombrosa. Portugal começou bem ao estudar, ainda na década de 80, as três principais novas linhas, mas depressa mergulhou num caminho errático que passou pelo inadequado projeto da Linha do Norte e se arrastou até à Cimeira de 2003. A mudança do partido no poder apenas reiterou o erro. Quanto à migração da bitola, optámos por enterrar a cabeça na areia e durante duas décadas nada fizemos. Todas as linhas modernizadas não estão preparadas para a mudança da bitola. Em 2020, ou algum tempo depois, devido à crise, toda a rede espanhola estará em bitola europeia. A generalidade das novas linhas será apta para tráfego misto, exceto Madrid-Galiza, Madrid-Andaluzia, Madrid-Catalunha e Madrid-Valência. Como justificar que no troço Évora-Elvas se preveja uma via dupla de bitola europeia e uma via única de bitola ibérica, parece ser utilizada apenas até 2020, durante 7 anos, não se justifica. Como é sabido, o curso terrestre sempre predominante das nossas exportações e importações desenvolve-se desde a faixa litoral, que vai de Braga à Leiria via Salamanca e Valladolid. Portanto, é o trajeto que está aqui assinalado com aquela mancha. Muitos pensarão que existe uma alternativa pela Galiza, mas não, pois, como se disse, o novo hoje Galiza-Madrid é exclusivo de passageiros. O país não pode deixar de dar prioridade à construção de uma nova linha de via dupla e bitola europeia que sirva este corredor. É, portanto, extremamente importante para as nossas exportações. Um plano de migração da bitola tem que ser estudado e politicamente assumido. O novo hoje Lisboa-Porto poderá, no futuro, ser exclusivo de passageiros. Porém, enquanto não for preparada e executada a mudança da bitola na linha do Norte, esta seria uma má opção. Esta circunstância também aconselha que o novo eixo Lisboa-Porto seja construído pela margem esquerda do Tejo e a leste da Serra da Aire, muito mais favorável para o traçado em linha mista. Relativamente à rede de alta velocidade, em matéria de alta velocidade, a nossa melhor referência é a Espanha. A rede que resulta da Cimeira de 2003 até é moderada, face ao que está a ser planeado e construído nas principais regiões daquele país. Coisa bem diferente é saber quando Portugal pode e deve construir essa rede. No meu entendimento, há falta de pouco pragmatismo e alguma falta de verdade no tratamento desta questão. Assim, os objetivos de tempo de percurso e velocidades máximas não são dogmas. Têm de ser ajustados à viabilidade de cada projeto. Uma nova linha férrea é um investimento público que cria uma nova realidade económica ou social que perdura por todo um século, que não pode ser avaliada em condições usuais e, por isso, tem sido responsabilidade normal dos Estados. Não tem sentido avançar-se com a construção de uma nova linha de alta velocidade cuja exploração não seja viável sem subsidiação do Estado. O arranque de qualquer projeto devia estar dependente de um concurso e de um contrato com um operador privado que desse essa garantia. E não é verdade que a linha do Norte esteja saturada. Próxima dessa saturação está apenas nos troços suburbanos de Lisboa e Porto. A construção de variantes, segundo a diretriz do futuro eixo de alta velocidade entre o Porto de Aveiro e entre Lisboa e Santarém, é a solução para o médio prazo. Os calendários acertados com a Espanha são indicativos. A história ferroviária do século XIX ensinou-nos a ser prudentes. Recordo que as datas previstas para as novas linhas entre a Espanha e a França eram 2005 para a fronteira da Catalunha, que eventualmente será 2009, e 2010 para a fronteira do País Basco, que eventualmente poderá ter passado para 2020, e que a França continua a dar prioridade ao caminho ao corredor atlântico. Ponto seguinte à apresentação dos caminhos do pragmatismo e da sustentabilidade para as novas infraestruturas de transportes. Do que fica exposto, tendo por pano de fundo um consistente e coerente novo sistema de transportes a concretizar no longo prazo, com alicerces eficazes infraestruturas aeroportuárias perfeitamente integradas com as novas linhas de alta velocidade, em novos eixos ferroviários internacionais, standard de bitola europeia, bem articulados com o sistema portuário e logístico, em consonância com a rede aprovada na Cimeira Ibérica de 2013 e em obediência a uma estratégia clara de migração da bitola, isto é, com base num credível e consensual Plano Nacional de Transportes, deverá adotar-se o seguinte rumo. Aprofundar a localização do NAL no seio do canteiro de Alcochete, aproximando-o de Lisboa, se possível. Reprogramar a execução faseada do NAL. Aprofundar as opções das novas travessias do Tejo na região de Lisboa, tendo em conta os mercados viais que a justificam e a sua fundamentação económica. 11 anos depois da construção da Ponte Vasta Gama, o acesso rodoviário eficiente a essa infraestrutura do Barreiro e do Seixal ainda não está resolvido. O acesso ferroviário pela Ponte 25 de Abril não está congestionado, não está totalmente esgotado. E o descongestionamento desta ponte, que só a travessia Algestra Faria pode resolver, não está assumido. E os novos terminais fluviais e o sistema de catamarãs não estão obsoletos. Quarto ponto, reprogramar a terceira travessia do Tejo, segundo a melhor diretriz para o aeroporto, para o novo aeroporto de Lisboa, elemento fulcral da sustentabilidade das duas infraestruturas, coordenando a entrada em funcionamento de ambas. Conceber a terceira travessia do Tejo para servir também a nova rede de bitola europeia e alta velocidade e complementarmente o suburbano para o Barreiro e para toda a zona oriental do distrito de Setúbal. Estudar de novo a Estação Central de Lisboa para um local desafogado e bem acessível a toda a AML, servido suscetível de o ser pela linha vermelha do metropolitano e pela linha de cintura como as Olaias e a Portela. Eu chamo a atenção que os estudos feitos para escolher a Estação Central de Lisboa foram feitos quando o aeroporto estava na rota e se previa a entrada de alta velocidade em Lisboa pelo norte, o que neste momento deixa de ser necessário. Reprogramar o novo eixo Lisboa-Elvas, coordenando com a entrada em funcionamento do novo aeroporto de Lisboa e proceder à revisão do respectivo projeto. Corrigir o projeto do troço Évora-Elvas para duas vias únicas, uma de bitola europeia e outra de bitola ibérica e travessa polivalente, ou para uma via dupla algaliada para em 2020 darem origem a uma via dupla de bitola europeia. Adjudicar depois o troço Elvas-Vendas Novas no âmbito do atual concurso. Estudar o troço Nal-Vendas Novas com uma estação pivô sob a aerodar do Nal e segundo a melhor diretriz. estudar o troço na nordeste de Santarém, pela margem da esquerda do Tejo até a linha do norte, a construir com travessa polivalente e bitola ibérica para tráfego misto, a utilizar por todo o serviço alfa intercidades das linhas do norte, Beira Alta e Beira Baixa. Promover a construção do novo troço Gaia-Aveiro, também em bitola ibérica, mas com travessa polivalente. Reanalisar a travessia do Douro pela nova rede, reponderar a localização da extensão central na área metropolitana do Porto e conferir a perfeita prioridade à integração com o novo aeroporto Sá Carneiro da linha para a Galiza. Estudar e programar o troço da linha Aveiro-Salamanca, de Aveiro a Mangual de Contenças, via Viseu, em via dupla, travessa polivalente e bitola ibérica, para poder mais tarde ser mudado para a bitola europeia, para começar a servir minimamente o principal corredor terrestre das ligações externas. Estudar e programar o novo troço Faro-Elva. Prosseguir o estudo e a concretização do itinerário Sines-Poceirão, novo aeroporto de Lisboa. Em que vai ser em velocidade elevada, via dupla, com travessa polivalente e bitola ibérica para começar, mais tarde mudar para a bitola europeia. E preparar um plano de migração da bitola das linhas, todas as linhas antigas para a bitola europeia. A estratégia apresentada está subjacente à ideia de, no principal corredor das nossas ligações internas, Braga-Faro, tendo em conta os recentes investimentos realizados neste corredor, em particular na linha do Norte, modernizada segundo um projeto que previu o abandono da alta velocidade, resolvidos os constrangimentos nas zonas suburbanas do Porto e Lisboa e a integração das infraestruturas aeroportuárias, faz todo o sentido rentabilizar esses investimentos e aprofundar o serviço alfa-pendular no médio prazo. Neste horizonte, tempos de percurso entre Porto e Lisboa, 2 horas e 15, entre Lisboa e Faro, 2 horas e 30, entre Porto e Faro, de 4 horas e 1 quarto, são viáveis e suficientes. Por outro lado, como se explicita nos recentes estudos da ADFER, a rede do futuro por nós preconizada, bem como pela CIP, conduz uma substancial economia de recursos, fundamentalmente fruto de três vetores. O que tenho aqui, portanto, é a comparação da proposta da RAD, a da amarelo, e a da ADFER, a vermelho. A TTT poderia ser realizada por um corredor mais favorável, mais curto na zona sobre o Tejo, 5,8 km em vez de 7,2, com uma altura menor se for em ponte, 42 em vez de 47 metros, embora a ponte tenha sido baixada e neste momento a altura seja um cimento, e com um vão principal menor de 450 em vez de 540 metros. E isto sem prejudicar a navegação no estuário nem investir investimentos compensatórios no porto. Haver apenas um acesso único a Lisboa toda a nova rede, pela Península do Montijo, em vez de dois, com uma opção da RAV, um pelo Barreiro e outro pela margem direita do Tejo. E o desenvolvimento da futura linha Lisboa-Porto até à região de Leiria se desenvolver por um território mais favorável, pela margem esquerda do Tejo e a leste da Serra Baia, que é quase plano, praticamente sem obras de arte, salvo na travessia simples do Tejo a norte de Santarém, sem significativa ocupação demográfico-económica, em contraste com a linha da RAV que atravessa o densamente ocupado e acidentado oeste. Como foi por nós dito há alguns anos e corroborado pelos estudos da CIP, a solução global integrada que vimos preconizando permitiria uma poupança enorme face às soluções oficiais. Só a nossa opção de rede de alta velocidade e terceira travessia do Tejo seria mais barata para cima de 1.500 milhões de euros. A manipulação dos dados oficiais, de que é exemplo o absurdo itinerário alternativo estudado pela RAF, não resistirá à mais elementar análise criteriosa. Eu chamo a atenção que não é conhecido nenhum estudo feito, promovido pela RAV sobre o traçado proposto pela ADFER e pela CIP. O que é conhecido e está divulgado é o mapa que está, é o traçado que aqui está a verde, em que a linha de alta velocidade continua, digamos, de Porto para Lisboa, pelo mesmo trajeto até à OTA, da OTA vai para Alcochete e de Alcochete vem para Lisboa. Ou seja, vai primeiro, para quem vem do Porto para Lisboa, vai primeiro para leste e depois vem para oeste. Vai para um lado e depois vem para trás. É óbvio que esta solução a verde não era preciso fazer estudo nenhum para perceber que era uma má solução. O eventual adiamento do NAL face à crise, sem reponderação da nova rede ferroviária e da terceira travessia do Tejo, afigura-se como uma estratégia enganosa para facilitar a consumação dos empreendimentos duvidosos. Sempre me insurgi, estou a falar do Germânio Matias, contra o atraso em relação à Espanha e contra o caminho errático e casuístico dos dirigentes nacionais do setor ao longo de duas décadas. A precipitação de várias das atuais decisões só irá comprometer ainda mais o nosso futuro. Apelo à Assembleia da República e ao Governo para que criem condições para que Portugal disponha das melhores soluções no seu sistema de transportes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Engenheiro Mário Lopes. Passamos já de imediato à intervenção do Dr. Rui Moreira. Tem 12 minutos com 3 minutos de tolerância. Obrigado.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Srs. Deputados, Srs. Companheiros de Mesa, Ms. Senhoras e Meus Senhores. Se os meus 12 minutos forem iguais aos outros, terei mais algum tempo, mas vou tentar cumprir. Nós vivemos em Portugal, não vivemos num país de faz de conta, e por isso não vou fazer de conta, nem vou ser seguramente politicamente correto, porque não foi para isso que me convidaram. Permitam-me, por isso, falar da economia portuguesa, daquilo que nós vivemos. Na última década, acentuaram-se os desequilíbrios estruturais da economia portuguesa. Se olharmos ao cenário que precedeu a atual crise, que tanta desculpa serve, a taxa média potencial de crescimento da economia caiu de um valor médio anual de 3% para 1%. O déficit externo situou-se, em média, desde 1999, em 8% do PIB, atingindo 10,5% do PIB em 2008. A dívida externa líquida cresceu 14% do PIB em 99, para cerca de 100% em 2008. A dívida pública direta, a que há que somar a indireta, cresceu de 56% do PIB em 99 para 67% em 2008. O volume de investimento na economia portuguesa, em proporção ao rendimento nacional, tem sido elevado, mas o seu impacto no produto, ou a eficiência marginal do capital, tem-se apresentado desde 99 com uma tendência decrescente relativamente à União Europeia. Olhando mais para trás, para os últimos 20 a 25 anos, verifica-se que houve uma fraca eficiência do investimento público e uma queda acentuada da poupança nacional bruta. Além disso, o investimento nacional na soma do público e do privado tem-se concentrado de forma desproporcionada nos setores dos bens e serviços não transacionáveis, abrigados da concorrência internacional, o que não contribui para o crescimento sustentado de Portugal, nem para as nossas políticas de emprego a longo prazo, como aliás se começa a perceber. Minhas senhoras e meus senhores, é não só, mas também por todas estas razões que enumerei, que vivemos uma década em que a economia portuguesa teve um mau desempenho, o que a fez divergir em relação às economias da União Europeia. Precisamos de recuperar desse atraso estrutural, mas precisamos para isso de ser mais eficientes e seletivos, pois a época em que era possível apostar em modelos de elevado endividamento acabou. E esse problema de liquidez não parece ser um problema conjuntural da economia mundial, como alguns julgam, mas, pelo contrário, de uma tendência que se vai verificar e, se calhar, acentuar no longo prazo. Além do mais, e por razões exógenas que me dispenso a identificar, é essencial controlar a dívida. Por isso, dada a escassez de meios e recursos, e tendo a economia portuguesa uma taxa de investimento que é o dobro da taxa de poupança nacional bruta, e um déficit externo anual elevado e uma dívida externa em crescimento explosivo, Portugal não pode deixar de ponderar e selecionar de forma muito criteriosa o seu investimento em função da componente estrutural da sua crise que se estende para além da conjuntura atual, como já expliquei. Deve aplicar os recursos financeiros mobilizáveis em investimentos prioritários para a melhoria da competitividade nacional, para o aumento do rendimento nacional e para o controlo da dívida externa. Não se pode defender mais e mais investimento público quando se sabe que há um custo de oportunidade direto relativamente aos investimentos privados e sem que se avalie qual será o impacto desse investimento nesta crise estrutural. É preciso avaliar judiciosamente, repito, a taxa de incorporação nacional de cada um dos investimentos, a sua sustentabilidade a longo prazo e o impacto no emprego, não apenas no curto prazo, mas também no emprego de média e de longa duração. Minhas senhoras e meus senhores, é no mínimo de seriedade duvidosa que se invoque agora a atual crise para defender a inevitabilidade e urgência de projetos que já antes estavam na calha e que já antes eram defendidos à luz de uma conjuntura que era precisamente a oposta do que é hoje. Não quer isto dizer que não seja preciso investimento público. O que defendo é que é preciso melhorar a qualidade e seguramente acertar a pontaria, concentrando os recursos naqueles projetos que promovem o aumento da produtividade e da competitividade, com impactos no rendimento nacional, no déficit externo, na dívida pública direta e indireta e no emprego sustentável. E, como se sabe, o investimento público não precisa já de ser todo ele corpóreo. É verdade que com a democracia surgiu a necessidade de investirmos em hardware, no hardware que o país não tinha, porque a ditadura nunca o construiu. Mas hoje é preciso investir no software. E se é fácil identificar, por exemplo, que a justiça coloca um enorme constrangimento à nossa competitividade, em especial das pequenas e médias empresas, que representam a maior parcela do tecido produtivo do país e do emprego, e que além disso é um problema que afeta o equilíbrio social, é óbvio que a sua reforma, se necessário for de forma drástica, representa uma prioridade maior do que uma qualquer ponte ou do que com qualquer luxuoso aeroporto. Chegamos assim ao que nos trouxe aqui. E desde já afirmo que defendo hoje, como sempre defendi, que Portugal precisa de desenvolver uma nova rede ferroviária, ao contrário da terceira travessia do Tejo, da terceira autoestrada Lisboa e Porto e do novo aeroporto, que ignora a opção logística que eu tenho defendido relativamente à Portela Mais Um. Não concordo sequer com aqueles que recusam liminarmente os projetos ferroviários de alta velocidade, porque duvidam da procura imediata que deles resultará. Sabe-se, pela experiência do Plano Rodoviário Nacional, que essas expectativas acabam a prazo por ser excedidas. Mas é óbvio que antes de avançarmos com projetos parcelares, era preciso termos definido objetivos e parâmetros muito severos, porque, e é bom que isto seja dito, tem elevados custos de oportunidade, no que toca aos fundos públicos, aos apoios da União Europeia e aos financiamentos disponíveis, ao contrário do que tem sido erradamente veiculado para a opinião pública. Ora, quais deveriam ser então os objetivos do novo plano ferroviário? Creio que deveria garantir-se a construção de uma nova rede em bitola europeia, aproveitando e transformando para essa bitola algumas das linhas existentes, tal como está a ser feito em Espanha. Essa rede deveria garantir o transporte rápido e seguro de passageiros e de mercadorias. Creio que, relativamente aos passageiros, era exigível que essa rede servisse os nossos principais núcleos populacionais. Interessava também que ficasse ligada, da forma mais coerente possível, à rede espanhola. De tal forma que, no futuro, a rede ferroviária peninsular, que já viram em vários mapas que aqui foram hoje apresentados, pudesse operar com um gigantesco metro de superfície, em que cada cidade era uma estação, e que, portanto, iria ligar todas estas cidades. Creio que, relativamente às mercadorias, o objetivo passaria por diminuir a dependência da rodovia e atenuar a nossa posição excêntrica face aos nossos mercados-alvo, que não podem ser apenas Espanha. Exigia-se, por isso, que se conseguisse uma ligação à rede espanhola, mas também que, através dela, se conseguisse um pipeline que nos ligasse às redes europeias, garantindo aos espanhóis a troco desse direito de passagem, que nos proporcionassem também um acesso à nossa fachada atlântica e aos nossos portos atlânticos que sempre cobiçaram. Naturalmente, a rede que defendo deveria ser multipurpose, ou seja, deveria servir toda ela passageiros e mercadorias, porque da mesma maneira que não se admite hoje que se construa uma estrada só para caminhões ou só para automóveis, também não nos podemos dar ao luxo de construir uma rede ferroviária em que umas linhas são apenas para mercadorias e outras para passageiros. Essa rede deveria ter como vetores e pontos de passagem obrigatórios os portos e os aeroportos. Pelo contrário, as plataformas logísticas que têm sido anunciadas, enquanto nós intermodais que se pretendem ser, deveriam localizar-se em lugares já servidos ou que vão ser servidos por essa nova ferrovia. A rede deveria também servir para a coesão territorial, porque sendo feita com fundos de coesão, não se aceita que os projetos públicos sejam, por hábito que este Governo parece querer transformar em lei, fatores de divergência entre uma única região do país, que por acaso já não é elegível para esses fundos, e as outras regiões deserdadas deste nosso Portugal. Construída com bom senso e em tempo, esta rede ferroviária seria muito importante para a nossa competitividade. E houve um tempo em que estas questões estratégicas foram levadas a sério. Como se sabe, foi por isso que o velho projeto do T, com uma ligação ao centro da Península e um istmo próximo do aeroporto que então estava projetado para a OTA, foi abandonado. Optou-se então pelo desenho em pi, com uma linha vertical a percorrer a fachada atlântica e estendendo-se a norte até à Corunha, e duas linhas transversais, das quais uma ligaria Lisboa à rede espanhola através da alta velocidade, enquanto a outra privilegiaria as mercadorias e ligaria Aveiro às redes espanhola e europeia através do nó ferroviário de Medina del Campo. Mas, depois, sucederam-se os governos, deixou-se pensar na estratégia e, por essa indecisão nacional, perdeu-se a capacidade negocial com Espanha. Assumiram-se compromissos com os nossos vizinhos que equivalem a uma submissão aos seus interesses. De que a nova linha ferroviária entre Sines e Badajoz é o exemplo mais acabado, porque apenas serve Espanha e só beneficia um operador portuário estrangeiro, a quem Sines foi oferecido a troco de uma renda perdulária que não traz qualquer vantagem para Portugal ou para o nosso erário público. Depois, em vez de se discutirem as prioridades lógicas, Lisboa-Madrid passou a ser uma prioridade obsessiva e por um argumento de que os outros também têm este brinquedo, o que é o cúmulo do novo riquismo e a pretexto de compromissos internacionais, o que é convenientemente esquecido relativamente a muitos outros projetos e que são empolados, já que os compromissos que existem apenas comprometem a ligação geográfica das duas redes e não comprometem o cronograma. A Norte decidiu-se pelo avanço da ligação do Porto à Galiza, utilizando a linha de Braga e unindo esta cidade à fronteira por um novo e caríssimo canal. Um disparate em termos de cronologia, porque os únicos polos que podem gerar a procura entre o Norte de Portugal e Galiza, procura essa que hoje não existe e que de outra forma nunca existirá, são o aeroporto Francisco Sá Carneiro e o Porto de Leixões, que não serão escalados nesta primeira fase. E porque esta linha só faz sentido, como já hoje foi dito pelo meu caríssimo amigo Álvaro Costa, se continuar até Lisboa. Agora, e a propósito da ligação ao Porto, surgem os mesmos que no tempo não contestaram a linha Lisboa-Madrid, a colocar dúvidas sobre a sua importância. Ora, o que o senso comum diz a qualquer português é que é a linha do Norte, que é de todas a mais prioritária. Precisaremos de uma nova linha de alta velocidade em canal paralelo? Não sei, porque gostaria de ter a certeza que não é possível ou não vale a pena retomar e concluir rapidamente a modernização do que já existe, optando, por exemplo, pela construção de alguns bypasses. O que tenho a certeza é que se a ideia é fazer uma linha insensata, que passeie pelas futuras maravilhas de Portugal, e nomeadamente pelo seu aeroporto novo, próximo de Lisboa, e para poupar alguns minutos a troco de muitos milhões, então, por favor, que não se faça. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o problema com que estamos confrontados mais uma vez e que nos tem levado a adiar as decisões é um problema de fiabilidade. É que desconfio da ação furtiva de técnicos irresponsáveis que se têm escudado na sua pseudo-superioridade. Os tais que com sobranceria nos dizem, e provavelmente me vão dizer a mim daqui a algum tempo, daqui a alguns minutos, que nós, os comuns diletantes, não percebemos nada do assunto. Ora, foi essa gente a que se chama lobby ferroviário quem nos atolou na trágica modernização da linha do Norte. É esse lobby que continua a cercear o raciocínio e encantar os nossos muito bem-intencionados governantes. Para estes, quaisquer obras são um sinónimo de progresso. O problema é que já sabemos que também têm custos e podem ser um insustentável desperdício. Creio, por isso, que é preciso reavaliar a rentabilidade económica do projeto e, se necessário for, alterar o cronograma das suas prioridades. Mas para isso é preciso gente que pense e gente que saiba concretizar o projeto. Que olhe para um conceito estratégico mais alargado e não pense apenas nos benefícios eventuais de um surto de novas obras públicas por razões conjunturais ou por qualquer outra razão. E para isso, bom seria que por uma vez se inibissem todos aqueles que estiveram ligados ao dito fiasco, ao fiasco da linha do Norte, que uma vez eram decisores e outra vez eram consultores. Essa gente não devia participar nesse projeto, seja em que qualidade for. Se for essa gente a realizar e a decidir, então direi que mais vale parar com tudo e adiar tudo o que se está a fazer. Em suma, é preciso pensar na rede ferroviária, de que a alta velocidade é apenas uma componente, como um projeto integrado que deve adequar-se a um conceito estratégico para o país, conceito estratégico esse que, infelizmente, nos últimos anos não tem existido. E uma vez tomada a decisão, deve ser implementada através de um cronograma que respeite as prioridades e as possibilidades de financiamento. Deve ser feita por pessoas sérias e por pessoas competentes, e deve ser feito com tecnologia de ponta, mas sem novos riquismos ou luxos. A atual rede foi desenhada por Fontes Pereira de Melo. Hoje precisaríamos de alguém com esse rasgo e gênio para saber dividir o trigo do joio, para que este projeto não redunde em mais um elefante branco. Infelizmente, esse gênio não abunda. Precisamos de uma rede ferroviária? Claro que sim. Precisamos de uma rede ferroviária para sermos mais competitivos. Precisamos de uma rede que, por luxúria, não acentue o nosso declínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui Moreira, pela sua intervenção e passo de imediato a palavra ao Dr. Eugênio Rosa. Também tem os mesmos 12 minutos com 3 minutos de tolerância. E recordo também as inscrições, que estão abertas as inscrições para o debate que se vai seguir após as intervenções.
Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Presidente da Comissão, Dr. Miguel Frasquilho, o seu amável convite, e é sempre bom voltar à Assembleia para este ambiente para refletir e debater. Eu, antes de analisar, e eu proponho-me analisar, e já que o tema deste painel, desta tarde, é sustentabilidade económica e financeira de alta velocidade, para não falar no ar, vou tentar analisar os dois estudos, ver, a meu ver, quais são os pontos fracos e fortes que esses estudos têm, estudos de viabilidade, estou a pensar, e depois, naturalmente, pôr algumas questões para debate. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer, até para não ser mal entendido depois à frente, que eu sempre, quando venho à Assembleia debater o orçamento, 2 meses por ano, eu tenho levantado sempre o problema, que é um problema grave, para mim, e penso que é um problema grave a nível estratégico de desenvolvimento do país, a destruição, a grave destruição que existe no sistema de transportes em Portugal, que assenta a nível de mercadorias no rodoviário, em que mais de 95% do transporte é feito, portanto, em caminhonetes, e a gente viu os efeitos disso na última crise, em que se conseguiu paralisar quase totalmente o país, e a nível dos passageiros, a mesma destrução. O transporte individual tem um peso, a meu ver, excessivo, e que todo este sistema distorsivo contribui, por um lado, para o aumento da dependência externa. É um transporte, a meu ver, extremamente caro, é um transporte extremamente poluente. Portanto, a meu ver, tem-se cometido erros tremendos nesse aspecto e continua-se a cometer, segundo o meu ponto de vista, a promover o transporte rodoviário, em que o exemplo concreto materializado é a multiplicação de autoestradas. Eu penso que uma coisa, todos estão que é preciso mudar, mas depois, quando se passa à prática, aí vem mais uma autoestrada. E essa alteração do sistema de transportes tem que ser feita, fundamentalmente, a meu ver, com base no ferroviário e no fluvial. O ferroviário é um pilar muito importante. Portanto, eu defendo o ferroviário. No entanto, apesar de defender o ferroviário, isso não me impede de ver com objetividade e de uma forma técnica os estudos que foram apresentados e chamar a atenção, a meu ver, para aspectos que me parecem a ter em conta. O primeiro aspecto que me parece importante, vou passar os olhos muito rapidamente, até porque o tempo é pouco, pelos dois estudos, um apresentado pela TAHR e outra pela TIS. O primeiro aspecto, e isto é extremamente importante, é que o cenário macroeconómico utilizado nestes estudos de viabilidade, nomeadamente onde se até apresenta esse cenário, eles já não têm consequência real. Por exemplo, eu aqui vos apresento, por exemplo, ao período de 2003-2010, eles baseiam-se numa taxa de crescimento em Portugal de 2% e a média, como sabem, andou à volta dos 0,8%. O futuro, nem sabemos como é que vai ser. Portanto, mas de estudo partem, baseiam-se em certezas. Há já dados, os dados estão a aparecer, publicados pelo INE, e referentes ao primeiro trimestre de 2009, comparando com o módulo de 2008, e esses dados revelam que a contração de 3,7% determinou uma quebra no ferroviário de passageiros de 2,4% e no ferroviário de mercadorias de 26%. Portanto, eu pus estes dados aqui para chamar a atenção apenas este facto de que o crescimento económico, a taxa de crescimento económico, tem uma influência muito grande na procura de transportes. Quem tenha feito já estudos de viabilidade, já fiz alguns, sabe que o mais difícil é prever a procura. A previsão da procura é o problema mais difícil de fazer de um estudo de viabilidade. Muitos, a maioria dos estudos de viabilidade falham, precisamente, porque não se consegue. Nunca conseguimos prever com certezas absolutas a procura. Mas muitas vezes, até para agradar quem faz o estudo, introduzem-se dados da procura que depois não têm consistência real. Se nós olharmos para os dados da procura de um ou outro, de um dos dois estudos, nós Nós constatamos grande variação. Vão desde, para o primeiro ano, e isto é que é importante, vão desde os 3.920.000 passageiros, até os 4 milhões, até os 5 milhões. Portanto, os próprios estudos revelam que a procura é uma incógnita, é uma incerteza. E o que nós temos assistido, muitas vezes, na defesa desses estudos, é que a procura parece que é uma certeza absoluta que nós dominamos completamente. Isso não é verdade. Outro aspecto importante da análise desses estudos é que se pode manipular facilmente a procura necessária. Por exemplo, a TIS parte dos estudos da procura possível, mas inverte o problema e diz assim, bom, qual era a procura que seria necessário desviar, procura desviada mais procura induzida, para o estudo ser viável. E isto depende da taxa de desconto utilizada. Por exemplo, quando utiliza uma taxa de desconto de 5,5%, taxa de desconto social de 5,5%, são necessários, logo no primeiro ano, 4 milhões de passageiros. Mas se passa de 5,5 para 4, como o Ministério, penso que o Ministério das Finanças pretende, já não são necessários 4 milhões, basta apenas 2,6 para viabilizar o projeto. Vejam que neste aspecto, portanto, esta manipulação é fácil e quem não esteja por dentro dos estudos, muitas vezes é induzido em erros. Eu penso, e já para colocar o problema, penso que as previsões de procura num e noutro estudo são otimistas, demasiadamente otimistas, e corre-se um risco grande se a gente aceitá-las como verdadeiras e por tomar decisões com base nelas. Eu sei, e foi dito, que há muita gente que pensa que a procura, o problema da procura, não interessa, quer dizer, a procura é criada pela oferta. Isto não é totalmente verdadeiro. Olha, a crise atual é uma crise de procura e de excesso de oferta. É um caso extremo, mas mostra bem que a oferta não cria, de uma forma linear e de uma forma automática, a procura. É preciso pôr os pés na realidade para, efetivamente, nós não termos grandes surpresas. Portanto, o problema da procura é um problema central e os dois estudos mostram que não há certezas, porque a variação vai desde 2,6 milhões até 5,5 milhões. Portanto, vejam a disparidade tão grande que elas, os próprios estudos revelam que a gente deve ter bastante cuidado. E, a meu ver, eles estão inflacionados. Eu estou a falar da procura relativamente a Lisboa-Porto, mas se nós procurarmos, analisarmos o estudo, relativamente à procura Lisboa-Madrid, o problema que coloca-se também. Vejam aqui que mesmo em relação a uma empresa, ela apresenta, primeiro há aqui a previsão da RAV, de 1 milhão e 860 mil no primeiro ano. Depois a TIS chega à conclusão que para esta linha ser viável do ponto de vista económico, não financeiro, era necessária uma procura que variava entre os 5,8 e os 8,9, depende da taxa de desconto considerada. Portanto, também aqui o problema da taxa de desconto considerada é um problema importante. Sobre a procura que é necessária, desviada segundo estudos da TR e TIS, eu pus aqui dois parágrafos para chamar a vossa atenção. A THR considera, como a TIS, considera que o fator determinante da procura, do crescimento da procura, é a chamada redução do tempo de viagem. Portanto, é um fator determinante. E mesmo, enquanto uma destas empresas, a THR, diz que para além deste fator, há mais fatores, por exemplo, ela avança que se o aumento do preço relativamente ao comboio, por exemplo, ao Alfa, for superior a 30%, esse facto desse aumento substancial pode condicionar fortemente a procura. Por exemplo, diz que o problema do preço não é um problema, é um problema negligenciável. Estão a ver que aqui, portanto, pontos de vista como é diferente. E mesmo quando se passa de palavras a quantificações, nós chegamos à conclusão de que a valorização por uma empresa e por outra da redução do tempo de viagem para os passageiros, para os futuros clientes, é extremamente diversa. Por exemplo, para a TGR, uma redução de uma hora do tempo de viagem corresponde um benefício para o passageiro, para o potencial cliente, de 8,5 euros, enquanto para a TIS corresponde a um benefício de 15 euros, quase o dobro. Estão a ver que aqui, relativamente à mesma variável, a quantificação são valores completamente diferentes. Por exemplo, a TIS parte deste princípio que 65% as viagens para o Norte são viagens por negócio. Eu tenho muitas dúvidas sobre isto, porque, efetivamente, numa viagem por um negócio, o cliente, o futuro passageiro, utente da alta velocidade, está disponível para pagar muito mais. Enquanto for por casa de trabalho ou lazer, turismo, é capaz de estar disposto para pagar muito menos. E, qualquer já, a partir daqui, 65%, eu penso que a indicação da TAV são viagens motivadas por negócio. Por outro lado, na valorização destes valores, não se estudou a situação portuguesa. Portanto, pegou-se em conclusões de estudos internacionais e transportou-se mecanicamente para Portugal. A questão que eu coloco, efetivamente, se isso corresponde à realidade portuguesa. Portanto, nem se estudou a realidade em Portugal. Talvez por ser complicada, ou então porque levaria a conclusões diferentes. Bom, aqui neste quadro estão a ver uma comparação dos preços do cenário de referência, que é a utilização do alfa e da alta velocidade. Vejam que determinará um aumento de preços que pode variar para Lisboa-Porto 50%, para Lisboa-Aveiro 70%, é extremamente variada, mas muito elevada, e quase todos, com exceção de Porto Coimbra, superior a 30%, relativamente ao qual é este aumento. A THR considera que isto pode condicionar a própria procura de uma forma forte. Este aspecto do aumento de preços tem sido, portanto, também subvalorizado na discussão. E chegou-se ao ponto num jornal, que depois não foi corrigido, dizer que o bilhete de Lisboa para Madrid ia custar 10 euros, só se o Estado pagasse o resto e fosse fortemente subsidiado. Não é a dúvida, mas criou-se na imagem, está-se a criar na imagem, né? A nível da opinião pública, que isto vai ser um transporte barato e que não vai ser mais caro relativamente ao ramal em relação a Lisboa ou Porto, muito superior àquilo que se já paga. E os dados são bastante diferentes. Eu pus aqui, só para condensar a situação, portanto, uma estimativa do valor do VAL e da TIR, do estudo da THR. E chega-se à conclusão, que um aspecto importante para a viabilidade deste projeto são fundamentalmente os impactos externos, os benefícios económicos induzidos, indiretos. E eu, nesse aspecto, por exemplo, os benefícios indiretos correspondem quase, incluindo também a redução do benefício, a redução de tempo de viagem, quase 80% das receitas obtidas pelos bilhetes. Portanto, tem um peso excessivo na viabilização do projeto. E estes benefícios diretos e indiretos, digamos diretos, quais são? É o crescimento de emprego, é o crescimento do PIB, é o aumento dos preços das habitações, etc. São tudo variáveis, geralmente incertas, difíceis de prever. Eu lembro-me, e todos se lembram com certeza, quando se fizeram os 10 estádios de futebol, disse e afirmou-se até para convencer a opinião pública de que isto ia provocar determinar um aumento significativo do turismo. Depois não se verificou, 9 ou 8 ou 7, não. Eu acho que não é comparável. Estou só a dar o exemplo dos Estados, que a gente muitas vezes cria expectativas que depois não têm correspondência na realidade. E aqui, neste aspecto, em relação ao estudo da THR, efetivamente o peso dos chamados benefícios económicos indiretos, já os impactos externos, que é a redução dos gases, do ruído e a nível de segurança rodoviária, aí penso que poderão ser mais previstos com maior rigor. A nível de benefícios económicos indiretos, A THGAR, hoje, mil e noventa e três milhões de euros, a preços atuais, portanto, é um peso muito grande, até se compararmos isso com o peso dos bilhetes, efetivamente excessivo. Portanto, é natural. Corremos um risco aqui de ser iludidos que temos um projeto viável, mas depois, quando analisamos no concreto cada uma das variáveis, chegamos à conclusão que muitas delas, com um peso muito grande, são duvidosas, são incertas. Por exemplo, a TIS, em relação a benefícios económicos e indiretos, até não os considera. Porque a nível de economistas isto é uma questão que tem sido muito discutida e onde as posições são diametralmente opostas. A TIS, portanto, avança e diz não põe os benefícios económicos indiretos. Porque revela também que estes dados de estudos de viabilidade têm que ser vistos com muita atenção. Eu aqui só pus aqui a desagregação dos impactos externos, benefícios económicos e indiretos, para ficar com uma ideia do que é que eles representam. Tem um peso grande.
Estamos nos 17 minutos.
Estou já? Quanto falta?
17 minutos, já está nos 17.
Ah, então, bom, eu vou tentar só chegar, não vou pôr este, vou passar à frente. Em relação a custos não considerados, da leitura do projeto está à conclusão que ainda há um conjunto de custos que não foram considerados. Por exemplo, a redução das receitas nas altas estados, porque isto são dois modos de transporte em determinadas áreas, em determinadas direções concorrentes. Estudou-se a redução, o efeito da construção da alta velocidade no transporte na CP, mas não estudou a nível de autoestradas, em que o Estado também tem uma participação importante, até de suporte de despesa, e a nível da própria... Já não falando dos efeitos que pode ter na procura low cost, portanto, também que pode ter um impacto muito grande. Por exemplo, não foram também estudados os custos negativos para as populações devido ao traçado de via, portanto, isto está afastado completamente do projeto, o impacto dos projetos na dívida externa. Bom, este vou passar à frente. Eu pus aqui só apenas uma referência que me parece também importante, até para ficarmos numa ideia do cenário global. A análise financeira realizada da terceira ponte, que fui buscar no estudo que está disponível, revela que a atração do investimento do setor privado para o projeto deverá ser conjugada com financiamento de natureza pública. Porquê? Porque o projeto, sob o ponto de vista financeiro, mesmo financeiro, tem uma viabilidade financeira reduzida. Portanto, a própria empresa chega à conclusão que um desses projetos é. Em relação ao modelo de negócio, é um aspecto também, a meu ver, crítico. O governo defende parcerias e muitas parcerias com base em vários concursos, portanto, cortando este projeto todos aos bocados. A meu ver, a utilização das parcerias vai determinar custo de financiamento mais baixo. Portanto, o projeto vai ficar mais caro porque incorpora o lucro privado, porque entrega o controle de transportes a empresas, porque, por causa da Amadora Sintra, é um exemplo que a gente não devia esquecer, porque transfere o vaso de custos para as gerações futuras. Em relação às infraestruturas, as parcerias, como garante à partida o lucro e o risco é reduzido, há com certeza interessados privados. Em relação à área comercial, em que a procura não é garantida, o problema vai se pôr e é natural que o Estado, para obter parceiros, tenha que suportar uma elevada taxa de disponibilidade. Bom, eu tive aqui, terminava com estas conclusões. A procura futura é uma incógnita, sob o ponto de vista financeiro o projeto não é sustentável, a viabilidade económica baseia-se em benefícios económicos indiretos incertos e duvidosos, vai exigir uma taxa de disponibilidade elevada, isto mesmo relativamente, a meu ver, relativamente a Lisboa-Porto. O modelo de negócio previsto para entrega ao controle de transportes de aéreos a privados e faz ao Estado correr riscos financeiros elevados, nomeadamente em relação à exploração à área comercial, e é um projeto que tem uma elevada componente de importação. E para concluir mesmo, eu diria, bom, Isto são conclusões, a meu ver, fundamentadas sobre os estudos que o Ministério dos Transportes disponibilizou, que devemos pôr, nos permitem, desde que sejam bem analisados, pôr os pés no chão, e se tiver que avançar para alguns deles, eu, por exemplo, em relação a Lisboa-Porto, não vejo nem sustentabilidade económica, nem sustentabilidade social. Em relação a Lisboa-Madrid, já foi um ponto mais de interrogação. Saiba bem quanto é que isto vai custar ao Estado e quanto é que vão arcar com estes custos das gerações futuras. É o que eu tentei vos apresentar aqui com este contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Eugênio Rosa, pela sua intervenção, pelos elementos que nos trouxe. E eu passo a palavra ao Engenheiro Carlos Fernandes para fechar este ciclo de intervenções. E eles propôs que não fizéssemos intervalo, que a seguir a este ciclo de intervenções passássemos logo ao debate. Tenho aqui já 3 pessoas inscritas, não sei se há mais, e faremos um intervalo a seguir ao debate na passagem para a sessão de encerramento com as intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, recordo, quem se quiser escrever, que fazer o favor de chegar à mesa a respectiva indicação. Engenheiro Carlos Fernandes.
Muito obrigado.
Estão ao tempo.
Boa tarde a todos. Quero começar por felicitar a Comissão de Obras Públicas pela organização deste debate, que acho extraordinariamente interessante e importante poder discutir estas questões. E, obviamente, a RAV está permanentemente disponível para vir apresentar, discutir aquilo que a Assembleia da República e a Comissão de Obras Públicas entenda como importante. Eu vou fazer uma pequena síntese daquilo que é o ponto de situação do projeto. Não vou entrar em questões de discussão de traçados, de alternativas, que foram já discutidas inúmeras vezes, que houve já avaliações de entidades terceiras como o laboratório. Estarei, obviamente, disponível no debate se o seu moderador entender que é relevante. E vou-me focar no tema desta sessão, que é, de facto, a sustentabilidade, e tentar dar alguma informação relativamente ao conjunto de estudos que foram efetuados até agora. Em termos do enquadramento, a RAP foi criada em 2000, em junho de 2002 deram-se início aos estudos de viabilidade, aqui já muito comentados, relativamente à definição da rede. Discutia-se na altura o PI, o T, o L e muitas outras formas, e foi de facto com base num conjunto de estudos de viabilidade que permitiu ao Governo depois tomar um conjunto de opções. Esses estudos de viabilidade começaram em 2002, mas foram buscar toda a informação de estudos que já tinham sido feitos antes, que datavam do final da década de 80 e início da década de 90. Vemos aqui a síntese do lado direito de alguns dos estudos de traçado que foram feitos, com as várias alternativas em termos de ligação à Espanha, por Cáceres, por Elvas, por Vilar Formoso, os vários traçados e várias alternativas ao longo do eixo Lisboa-Porto. Tudo isto foi estudado com alguma profundidade, também o eixo Lisboa-Madrid, também alternativas em termos de saída por Sul. Todo esse conjunto de alternativas foi estudado e é com base neste conjunto de estudos que, em novembro de 2003, também uma data aqui já muito falada, se tomou um conjunto de decisões em conjunto de Portugal e Espanha relativamente às 4 ligações entre os dois países, Norte para Sul, Porto Vigo, Aveiro-Salamanca, Lisboa-Madrid e Évora-Faro-Elva. Portanto, as 4 ligações que são aprovadas pelos dois governos e calendarizadas em novembro de 2003. Há também uma decisão importante tomada nesta altura, que é o tempo de percurso entre Lisboa e Madrid. 2 horas e 45 entre Lisboa e Madrid, e com isto estávamos a definir as características homogéneas dos dois lados da fronteira. Em junho de 2004, verteu-se este conjunto de decisões para o ordenamento jurídico nacional. A resolução do Conselho de Ministros 83 de 2004 é também um marco extraordinariamente importante para o projeto de alta velocidade. Ficam definidos na ordem jurídica interna os 4 eixos internacionais, com as respectivas estações, o 5º eixo nacional, Lisboa-Porto, fica também consagrado, com as respectivas estações, com os calendários previstos, e é também nesta altura que são definidas duas outras características extraordinariamente importantes. Tráfego misto na ligação Lisboa-Madrid, e que passa também por um acordo entre Portugal e Espanha, porque obviamente o traçado dos dois lados da fronteira permite o tráfego misto, e também a viabilização da ligação de mercadorias Sines-Badajoz, fica também definida em julho de 2004, como também um eixo que deve avançar em bitola ibérica e associar a bitola ibérica, obviamente, enquanto não houver migração de bitola dos dois lados, e que deve avançar conjuntamente, e obviamente aproveitando as economias de escalas, com o eixo de alta velocidade Lisboa-Madrid. Em julho de 2004, também, um marco importante, os 4 projetos que referi, Lisboa-Porto, o Porto Vigo, Aveiro-Salamanca e Lisboa-Madrid, são os 4 integrados na lista dos 30 projetos prioritários à escala europeia. que é que seguiu? Em dezembro de 2003, tomadas estas decisões, avançam os estudos de impacto ambiental e os estudos prévios. Em setembro de 2006, já com base nos estudos prévios envolvidos, arranca o início da avaliação de impacto ambiental. Junho de 2007, apresentação pública do modelo de negócios. Dezembro de 2007, é decidido pela Comissão Europeia alocar a Portugal 10% dos fundos comunitários das redes transeuropeias, também já referido hoje de manhã. Junho de 2008, lançamento do primeiro concurso por Serão Caia. Março de 2009, lançamento do segundo concurso. E em junho de 2009, já este mês, Portugal entregou mais um conjunto de candidaturas a outros fundos comunitários recentemente lançados, os 500 milhões de recuperação económica, o fundo anual e o fundo multianual de mais projetos associados à rede de alta velocidade. É uma imagem também importante, aquilo que se passa em termos mundiais de alta velocidade. A alta velocidade já está presente em 13 países e está já a ser implementada noutros 30 países, não só na Europa, mas por todo o mundo. Já há países com rede de alta velocidade a funcionar, alguns com mais de 2 décadas, como é a França, como é a Espanha, como é o Japão. Esta é também a imagem da rede de alta velocidade 2025, já hoje a viram mais que uma vez e, portanto, não vale a pena perdermos muito tempo aqui. Quais são os objetivos que estão traçados e estão traçados já há vários anos para a rede de alta velocidade? Ela deve servir para estimular o crescimento económico, a criação de emprego e o desenvolvimento tecnológico. Deve contribuir para um sistema de transportes mais eficiente e sustentável. Todos conhecemos a diferença em termos de emissões da produção de CO2 relativamente a este modo de transporte face aos seus concorrentes diretos. E reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Já hoje aqui nos vieram dizer, em apresentações anteriores da manhã, que de facto os modos de transporte baseados nos combustíveis fósseis têm os seus dias contados, ou por questões de poluição, ou por questões do fim dos próprios combustíveis fósseis. Eles vão terminar em breve, dentro de poucas décadas, com certeza, e esta é de certeza absoluta uma das razões que leva a que a maior parte dos países nesta altura da Europa ou tenham redes de alta velocidade implementadas ou estejam a estudar a implementação dessas mesmas redes. Ela serve também para aumentar, ou deve servir também para aumentar a competitividade da fachada atlântica, também já foi referida hoje. Entre Setúbal e a Corunha habitam quase 10 milhões de habitantes, é uma das zonas mais densas da Península Ibérica, ligada por um modo de transporte rápido e eficaz, criar-se-á aqui uma enorme zona metropolitana de escala europeia. Compara bem com Madrid, compara bem com Barcelona, cada uma delas com cerca de 5 milhões de habitantes. 5. O sistema de alta velocidade não é criado para ser uma primeira divisão do sistema ferroviário nacional. É criado para ser integrado no sistema ferroviário nacional e para o potenciar. E em conjunto com o desenvolvimento da rede de alta velocidade, está-se a fazer um enorme esforço de investimento na rede convencional. Na ligação aos portos, na ligação às plataformas logísticas, na melhoria dos acessos a um conjunto de áreas, na modernização da própria rede, mas está-se a fazer um esforço também de articulação da própria rede de alta velocidade com a rede convencional. Foi feito um esforço muito grande para colocar as estações de alta velocidade o mais perto possível dos centros das cidades, mas não só, de as articular com as estações existentes. A estação de Lisboa, em conjunto com a estação do Oriente, como sabem, faz parte da estação convencional, vai ser feito o upgrade da atual estação, é possível migrar as pessoas de uma rede para a outra, a mesma coisa em Leiria, vai-se ligar a estação do Oeste com a nova estação de Leiria de alta velocidade, a mesma coisa em Coimbra, uma nova estação Coimbra B que liga os modos todos, a mesma coisa em Campanhã, em Aveiro haverá uma estação fora, mas será possível com comboios bitola variável servir também a Aveiro no centro de Aveiro, portanto o esforço que está a ser feito é de facto de juntar as duas redes e permitir que as pessoas possam mudar de uma rede para a outra e, obviamente, aumentar e maximizar o interesse do conjunto ferroviário nacional e, obviamente, do sistema de transportes nacional. Articulação com os aeroportos são, além das cidades, também produtores de tráfego importante e torna-se, para nós, essencial garantir uma boa acessibilidade aos aeroportos. Aeroporto do Porto, como já foi dito, está previsto o desenvolvimento da rede entre o Porto e Viga em duas fases. O traçado entre Braga e a fronteira está mais avançado, em termos já está em avaliação de impacto ambiental, já tem uma solução definida, em avaliação. Há fundos comunitários para o troço Ponte de Lima Fronteira, fundos importantes, na ordem dos 120 milhões de euros, e foi decidido pelo Governo avançar já com esse troço entre Braga e a fronteira e concluir imediatamente os estudos entre o aeroporto de Sá Carneiro e Braga. Entre o aeroporto de Sá Carneiro e a estação da Campanhã, já está o estudo prévio relativamente concluído, estamos só a concluir os estudos relativamente à própria estação. Portanto, há uma solução em Campanhã, de solução enterrada de estação, uma solução à superfície, estamos a fechar esses estudos, sabendo que já temos a ligação da Campanhã ao aeroporto e, seguidamente, quando tivermos a ligação aeroporto-Braga também concluída em fase da avaliação de impacto ambiental, todo este troço poderá também avançar, portanto, garantir-se-á que, por exemplo, toda a ligação Lisboa-Porto possa ter um término no próprio aeroporto de Sá Carneiro, garantindo uma acessibilidade a toda a região sul ao aeroporto e garantindo também, mais à frente, uma excelente acessibilidade a toda a zona da Corunha ao aeroporto de Sá Carneiro. A articulação com o aeroporto de Lisboa, pela mesma ordem de razões, é fundamental para nós garantir uma boa ligação a este aeroporto. Há uma procura estimada de cerca de 33 milhões de passageiros ano entre passageiros e funcionários ao novo aeroporto de Lisboa, que se situa, como sabem, na margem esquerda do Rio. Vemos aqui o esquema de linhas ferroviárias que existem nesta zona, vemos aqui a zona de proteção especial e vemos aqui o esquema de ligação das linhas de alta velocidade e das linhas convencionais. Prevê-se que cerca de 8 milhões de passageiros, 7,8 milhões de passageiros, possam ser capturados pelo sistema ferroviário no acesso ao novo aeroporto. E é preciso ter ideia também de onde é que esses passageiros vêm, para se poder pensar o sistema como eficiente. Vêm da zona norte de Lisboa cerca de 30% da procura. Vêm cerca de 51% da área metropolitana de Lisboa Norte, 17% da área metropolitana de Lisboa Sul e depois 1% do Sul, portanto do Algarve e do Alentejo, e 1% do Leste, ou seja, de Évora e da região do Caia. E é tendo em atenção esta realidade que se projetou também as ligações ao novo aeroporto. E, portanto, o que é que vai existir? Primeiro que tudo, a extensão natural do serviço de norte de alta velocidade, que terá uma paragem na estação do Oriente e continuará e terá o seu término na estação do aeroporto. Servirá para quê? Servirá para os passageiros que vêm do norte, mas servirá também para apoiar o serviço entre a Gare do Oriente e o novo aeroporto. Ou seja, um passageiro que esteja na estação do Oriente e queira aceder ao aeroporto, poderá apanhar um serviço shuttle ou poderá apanhar o serviço de alta velocidade que, parando aí, tem o seu término. Ou seja, um passageiro que venha de Leiria ou de Coimbra não tem que fazer qualquer tipo de transbordo e terá o seu término no piso de baixo da estação da Gare do novo aeroporto de Lisboa e, portanto, subirá umas escadas e terá o seu balcão de check-in. Um segundo serviço que é a ligação de alta velocidade do lado de Madrid para Lisboa. Numa primeira fase está previsto que o serviço possa ser feito através do transbordo na estação do Poceirão. Esta procura representa, nesta fase, cerca de 1% da procura global do aeroporto. E, portanto, não foi considerado que se justificasse já fazer, digamos assim, a segunda perna deste bypass. Portanto, a ideia é servir o aeroporto em bypass, só fazendo a segunda perna do bypass quando se justifica em termos de procura. Da mesma forma, relativamente a... Isto é o serviço shuttle, que já vos falei, com o serviço de longo curso do Algarve. Portanto, o serviço de longo curso do Algarve, feito em Vitória Ibérica, nunca poderá ir em Vitória Ibérica nesta fase até ao aeroporto, porque ele segue para Lisboa. Mas, da mesma forma, pode ter um transbordo na estação do Poceirão e, em poucos minutos, estar aí ou no serviço shuttle ou no serviço suburbano direto, estar no aeroporto. Estas duas procuras, com o transbordo, representam 2% de toda a procura do aeroporto. Quando tivermos a linha de alta velocidade entre Évora e Faro, ela entronca mais a leste e, portanto, com a construção do bypass, poderemos ter todos os serviços, quer de Espanha, quer do Algarve, a serem servidos em bypass. Os serviços de comboio direto para Lisboa não têm que ir ao aeroporto. Os serviços que tenham paragem no aeroporto farão o bypass para o aeroporto, servirão as pessoas que nesse comboio se destinam ao aeroporto e seguem para Lisboa. Em termos suburbanos, teremos então o serviço de longo curso do Algarve. Do Algarve será possível aceder ao aeroporto e um conjunto de suburbanos. Desde a linha de cintura haverá um serviço suburbano em Vitória Ibérica na primeira fase, obviamente, que liga ao aeroporto, mas também a linha de Sintra, a linha de Cascais, que está em estudo a ligação Cascais-Cintura, e as outras linhas suburbanas de Lisboa, que serão também possibilidade de estar ligadas ao novo aeroporto. Ou seja, de todos os pontos da área metropolitana de Lisboa, será possível o acesso direto, da maior parte deles, ao novo aeroporto de Lisboa. Todo o tráfego de alta velocidade terá acesso direto, sem transbordo, ao novo aeroporto de Lisboa, com exceção, numa primeira fase, dos tráfegos que vêm do Algarve e do Leste, que terão um transbordo na zona do Poceirão, mas que no futuro todo o sistema está preparado para que se possa fazer, digamos assim, o acesso por bypass ao novo aeroporto de Lisboa e, portanto, um acesso também de excelência a este aeroporto, tal como está previsto para o aeroporto de Sá Carneiro. Entrando agora no ponto desta sessão, rentabilidade e sustentabilidade. Foram desenvolvidos um conjunto muito vasto de estudos. Todos eles, ou a grande maioria deles, com resultados favoráveis ao projeto. Cito aqui um dos últimos que foi feito pelo professor Marvão Pereira, da Universidade da Virgínia, e o professor Jorge András, da Universidade do Algarve. E apontam para resultados positivos em todas as regiões de Portugal e resultados importantes, quer a nível do emprego, mais 56 mil postos de trabalho durante os primeiros 30 anos de funcionamento, mais 126 mil milhões de euros durante os primeiros 30 anos também, o aumento do PIB de cerca de 121 milhões de euros e um aumento cumulativo de receita fiscal de cerca de 64 milhões de euros. Este estudo está disponível, tanto como os outros estudos, obviamente podem ser discutidos, podem ser comentados, usaram metodologias aceitas internacionais, aliás, estes peritos fizeram vários estudos para outras regiões e para outros projetos e, portanto, é obviamente um estudo que é passível de discussão, mas está disponível para essa mesma discussão. Outro estudo também muito importante que foi feito durante o ano 2004 e 2005 foi o estudo de incorporação nacional. Portanto, na altura, a RAV e o Governo, na altura, pediram ao ISPTEC que fizesse uma análise sobre o projeto de alta velocidade e quais eram os níveis expectáveis de incorporação da indústria nacional. E a conclusão foi que a incorporação nacional poderia rondar entre 80% a 85% de todo o investimento na alta velocidade. E fez-se nesse estudo também a segmentação por área específica. E, obviamente, há áreas onde, claramente, a incorporação nacional é muito maior que outras. Toda a área de construção civil, toda a área de energia, há uma enorme capacidade da indústria portuguesa em fazer essa incorporação e ela representa a maior parte, a maior fatia do investimento. E depois há áreas como o material circulante ou como a sinalização e telecomunicações, onde temos uma maior dificuldade em incorporar e em que o processo de concurso, digamos assim, tem que preparar, digamos assim, para que possa existir clusters em Portugal para fazer isso. Por exemplo, a nível do material circulante, temos de nos preparar. É difícil, obviamente, trazer fábricas para cá para construir o material circulante, não vamos fazer material em número suficiente, mas é possível trazer para cá toda a manutenção desse material, que vale cerca de 50% do seu valor global durante a vida útil. Da mesma forma, a sinalização é difícil produzir encravamentos, é uma tecnologia que, de facto, só se produz e só se é feito por meio das empresas em todo o mundo, mas é possível desenvolver empresas ou empresas com capacidade em Portugal para desenvolver um conjunto de software de aplicações que podem funcionar em cima destes sistemas e que, de facto, se procura e se produz incorporação. E as indústrias portuguesas estão já a estabelecer parcerias com grandes multinacionais americanas, estrangeiras, perdão, para desenvolver produtos para este projeto. Entrando agora nos vários eixos, Eixo Lisboa Madrid, já não falta muito. Eixo Lisboa Madrid. Este estudo de análise de benefício, custo-benefício, foi feito também um estudo pela TIS, aqui foi referido, é uma metodologia que a TIS utilizou, uma metodologia diferente, inovadora, o estudo foi conduzido pelo professor José Manuel Viegas, algumas confusões que houve em relação à procura, porque esse estudo parte exatamente do contrário, ou seja, parte de tentar encontrar qual é a procura que viabiliza a ligação, ou seja, qual era a procura equivalente que teria que existir para viabilizar a ligação, e depois compara com o sistema. E por isso é que houve alguma dúvida relativamente à procura que este estudo incorporou. De qualquer maneira, os resultados que eu vos vou aqui apresentar têm a ver com estudos que seguiam rigorosamente a metodologia que é proposta e definida pela Comissão Europeia. 575. Este estudo foi desenvolvido em conjunto por Portugal e Espanha, pela República Portuguesa e pelo Reino de Espanha, desenvolvida no âmbito do AVEP e deu, numa primeira fase, dava cerca de 3,5%, foi depois atualizado com dados novos relativamente à redução de investimento que, entretanto, se verificou, como sabem, e com a soma dos benefícios que o funcionamento do shuttle sobre esta linha também provoca. E, portanto, do ponto de vista do eixo Lisboa-Madrid, e estamos a falar de Lisboa a Madrid, estamos a falar de uma rentabilidade económica de 5,75%. Do ponto de vista da análise da TTT, ou seja, da terceira travessia do Tejo independente, porque ela também tem sistema convencional e também tem rodoviário, os resultados superam os 20%. E são resultados, de facto, relativamente impressionantes, que o estudo também está feito, com todas as variáveis, com todos os dados, pode ser, obviamente, consultado, debatido, discutido, foi feito pela VTM e pela Stier Davis, também com metodologias definidas pela Comissão Europeia. Isto do ponto de vista de análise económica. Do ponto de vista de análise financeira, temos aqui esta análise, especificamente para o Eixo Lisboa-Madrid, e que aponta para cerca de 13% de comparticipação pública durante a fase de construção, 27% de comparticipação de fundos comunitários, portanto, cerca de 40% pago durante a fase de construção e depois 18% pago ao longo da vida útil do projeto também por comparticipação pública e o projeto pode gerar cerca de 42% do pagamento de infraestrutura. Ou seja, o cash flow gerado pelo projeto pode atingir cerca de 42% do custo de infraestrutura durante os primeiros 40 anos. Vemos neste gráfico a comparação aqui em termos daquilo que é os pagamentos do Estado a preto, aquilo que é os cash flows gerados pelo projeto e depois, somando a esses cash flows, os benefícios económicos que já foram analisados atrás do ponto de vista de análise custo-benefício. O Eixo Porto Vigo não está na mesma fase do Eixo Lisboa-Madrid. Nós acreditamos que é possível ainda minimizar os seus custos, aumentar a sua rentabilidade, A análise económica foi feita também em conjunto com Espanha e aponta para uma rentabilidade económica positiva de 2,4%. Análise financeira, não se considera nesta fase possível que gere cash flow para pagar a infraestrutura durante a vida útil e, portanto, a comparticipação pública durante o período de operação rondará os 59%, 16% durante a fase de construção e cerca de 25% de fundos comunitários. Esta é a comparação em termos da relação dos benefícios económicos com os pagamentos do Estado e ela é também, tem valor positivo, digamos assim, entre a diferença entre o que o Estado paga e o Estado recebe do ponto de vista económico a partir do ano 2019. Lisboa-Porto. Lisboa-Porto fizeram-se dois estudos, que já aqui foram mostrados, o estudo da TIS, que eu já referi, que é uma metodologia diferente, uma metodologia desenvolvida pelo professor Gindo Russo, e uma outra metodologia mais padrão, que foi desenvolvida pelo THR. Já com dados mais recentes, em termos de investimentos, em termos de procura, foi encomendado um estudo, através de um concurso público, que seguiu também este religiosamente a metodologia definida pela Comissão Europeia, e estes estudos são fundamentais seguirem esta metodologia, porque depois são a base dos financiamentos comunitários. E ele aponta para uma tira económica de 10,8%. Portanto, claramente, o trouxe com maior rentabilidade económica de todos. E este é até um eixo que tem uma rentabilidade financeira pequena, mas tem uma rentabilidade financeira positiva, o que é extraordinário num projeto deste tipo. A rentabilidade financeira andará em cerca de 2% para este projeto. O estudo também está disponível na internet, foi disponibilizado recentemente, mas pode também ser consultado e discutido. É, de facto, um resultado muito, muito positivo para um projeto desta natureza e muito pouco comum a nível dos projetos europeus, mas eu lembro que o colega hoje de manhã, o colega francês, quando acabou a sua apresentação, o que nos disse foi 2 milhões em Lisboa, 1 milhão no Porto, o que é que estão a discutir? Se não é agora, é daqui a alguns anos, é fundamental a alta velocidade entre as duas cidades e, de facto, estes estudos demonstram que será assim, com certeza. Análise financeira, mais uma vez, 22% com participação pública durante a construção, 15% de fundos comunitários, cerca de 11% durante a vida útil e estima-se que o projeto possa gerar cerca de 52% de pagamento da infraestrutura durante os primeiros 40 anos. Temos aqui a comparação entre aquilo que são os custos a preto, o que é o cash flow gerado pelo projeto, o que é que são os benefícios económicos. Vemos que o projeto gera valor positivo para a sociedade desde o ano inicial em que é aberto ao tráfego. Duas questões muito curtas, torna-se essencial, de facto, investir numa nova linha, porque o esforço de modernização da linha do Norte já alcançou 2/3 de modernização, mas estamos perante um cenário de grande parte da linha está congestionada, temos 620 comboios por dia, e o grande fator de congestionamento desta linha é a grande diferença de velocidades entre os comboios mais rápidos e os comboios mais lentos. Um Alfa anda qualquer coisa como 60 km, 50 a 60 km num quarto de hora, um comboio de mercadorias anda qualquer coisa como 15 km. Eu preciso de 30 ou 40 km à frente de um Alfa para que ele possa andar à vontade. Isto causa um congestionamento terrível na linha do Norte. E é este o fator primordial que faz com que seja necessário segregar tráfegos. A única alternativa possível era, de facto, fazer baixar a velocidade dos comboios Alfa para valores na ordem do cheio, ou 120, para que de forma pudesse ter outra vez capacidade na linha do Norte. Isso faria saltar os tempos de percurso para 3, 4, 4 horas e meia, que seria obviamente impossível de aceitar. E, portanto, a única forma de resolver isto, como em quase todos os países da Europa, é segregar tráfegos para uma linha autónoma que tenha tráfego de passageiros de longo curso e alta velocidade, deixando o conjunto de outros tráfegos na linha do Norte que está congestionada. O tempo atual é 2 horas e 35, está já a provocar congestionamento, como já vos disse. O tempo futuro será de 1 hora e 11, é isto que a simulação em termos de traçado que temos mostra, já com margem de segurança, e, portanto, estamos a falar de ganhos de 1 hora e 20. Do ponto de vista global, este é o mapa para o conjunto, para a análise financeira, para o conjunto da rede. Oportunidades. O que é que nós achamos que é importante não deixar atrasar o projeto de alta velocidade? 4 ordens de razão. Aproveitamento dos fundos comunitários, criação de emprego, elevada participação da indústria nacional e redução de custos. Já foram ditos mais do que uma vez hoje, há cerca de 1.500 milhões de euros disponíveis entre 2007 e 2013 para apostar neste projeto. Alguns deles só podem ser usados rigorosamente nos troços onde estão alocados. É o caso das restrições europeias. E, portanto, era importante para o país aproveitar esta janela de oportunidade, aproveitar estes fundos que estão disponíveis. Eu já apresentei um estudo, está aqui outro estudo da Católica sobre a geração de emprego durante a fase de construção. Todos sabemos o grave flagelo que o país atravessa por causa do desemprego. O estudo da Católica é um estudo completamente diferente do que apresentei anteriormente. Um estudo feito durante 2005 e 2006 aponta para um aumento do PIB de 1,6% durante a fase de construção e um aumento de 2% no emprego, cerca de 100 mil postos de trabalho durante a fase de construção. Isto é importante também ter em conta. Elevada a participação da indústria nacional, isto é um trampolim para a indústria nacional poder ir em um conjunto de outros projetos que estão a nascer por outro, por esse mundo fora, e um conjunto extraordinariamente significativo de redução de custos que se obtiveram. O primeiro troço do Serão-Caia foi já possível, entre a fase da apresentação do projeto e a abertura de propostas, reduzir cerca de 900 milhões de euros o custo das propostas, cerca de 40%. Isto tem a ver também com o cenário em que o mercado também atravessa, com um conjunto de fatores de produção a baixarem significativamente, como o petróleo, como o aço, como um conjunto de fatores que, obviamente, tiveram relevância, reduzimos 900 milhões de euros ao custo do projeto. 450 milhões já também de redução no segundo, na segunda PPP que foram lançados, isto também faz parte do conceito de oportunidade deste projeto. E, para concluir, consideramos que a rede AV é hoje um projeto estabilizado, ao fim de muitos e muitos anos de estudo, ao fim de decisões de sucessivos governos. Consideramos que o projeto, com base em todos os estudos realizados, apresenta rentabilidade económica positiva nos seus três eixos prioritários. O projeto português, como já se viu, conta com apoios expressivos da Comissão Europeia, traduzidos em termos de fundos comunitários, e a economia em termos de custos de otimização que foi possível obter é também um fator importante a ter em conta. E, finalmente, as gerações futuras serão, porventura, quem beneficiará mais com o projeto, porque uma parte muito significativa é paga já nesta fase. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Engenheiro Carlos Fernandes, pela sua apresentação. Acho que foi perfeitamente clara relativamente aos pressupostos que o Governo tem vindo a anunciar e a seguir para o desenvolvimento deste projeto. Passamos então de imediato à fase do debate. Temos três pessoas inscritas. Um dos nossos convidados que está na mesa tem que ser imperativamente às 17 horas, que é o Dr. Rui Moreira. E por isso eu passo a palavra ao Sr. Mário Adolfo Ribeiro, que é o primeiro inscrito.
Portanto, o meu nome é Mário Ribeiro, já de manhã me identifiquei, engenheiro, e cumprimento, portanto, o Presidente da Mesa, os seus deputados e os meus caros concidadãos. Hoje à tarde realmente aprendi, ouvi três magníficas intervenções que realmente me esclareceram bastante e qual estou bastante afim, não é? Sobre o global do colóquio de hoje, achei curioso que ele usa sobre a alta velocidade, que é um problema que é mais premente para nós no aspecto que Portugal, tal como a Espanha, não tem rede vital europeia. Portanto, nós precisamos não só da alta velocidade, obviamente que precisamos dela, podia ser um pouco mais baixa, eu defendo, mas obrigatoriamente temos que criar uma rede vital europeia. Então, o que é que tenho notado? Neste momento vejo um pressing extraordinário da parte do Governo, não arranjou um consenso entre as forças partidárias e com o país para, antes das próximas eleições legislativas, se avance com as adjudicações, apresentando, como foi agora a última intervenção, aspectos magníficos das vantagens do sistema defendido pelo atual Governo. Ora bem, há um certo número de coisas que para mim me chocam. Uma delas é esta. Se eu concordo com uma rede de vitola europeia para tráfego de passageiros a 250 km por hora, que para mais não precisamos, não entendo a defesa extrema que se chama rede convencional, o investimento na rede convencional, que de fundo é a rede vitola ibérica, que só Portugal e Espanha têm. A Espanha decidiu, e já foi aqui falado esta manhã, está a fazer a transformação total da sua rede vitola ibérica para uma rede vitola europeia, para a qual faz
a maior investimento. Pedia-lhe que abreviasse e que colocasse a questão maior de uma forma concisa.
A pergunta é, como é que é possível que, em 2020, nós estamos a investir agora numa rede de carga, de tráfego de mercadorias, de bitola ibérica, que chamam aqui convencional, como é que eu vou passar para o lado lá da fronteira? Onde é que está a rentabilidade deste investimento? Onde é que estão os nossos portos que nem têm ligações nenhumas de bitola europeia e estão ligados todos com a bitola ibérica? A última pergunta é esta e quero avançar. ao definir a linha Porto-Lisboa com esta defesa magnífica do seu valor, tem um problema. Sendo exclusiva de passageiros, há que falar nas pendentes. Ninguém falou aqui ainda em pendentes. As pendentes é a inclinação da via férrea. A inclinação da via férrea, para passageiros, é permitida até 35 metros por quilómetro, essa inclinação. E se eu projetar a rede Porto-Lisboa de uso exclusivo para passageiros, eu posso utilizar, e até que sai mais barato, pendentes mais elevados até os 35 metros. Mas se eu amanhã quiser passar e meter um comboio de mercadorias nessa linha de bitola europeia, o comboio não circula, porque ele só aceita no máximo 18 metros por quilómetro. Fica a espinha dorsal do Porto, o Norte e o Sul, absolutamente separados da rede de bitola europeia de mercadorias. Este aspecto parecia-me essencial abordar.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
O Dr. Rui Moreira tem um comentário a fazer relativamente a esta pergunta, e antes de se ausentar, pedia-lhe que o fizesse já, antes de passar as outras duas perguntas.
Eu pedia desculpa desde já por ter que me ausentar, mas isto estava previsto acabar mais cedo. Nós ainda não temos TGV e eu tenho o embaixador do Brasil a jantar na Associação Comercial do Porto às 20h. Não tenho outra hipótese não ausentar-me, mas por uma questão de boa educação gostaria pelo menos de responder, fazer um comentário à sua intervenção. Eu creio que relativamente à rede convencional, tem toda a razão. Eu acho que neste momento não se justifica, em condição alguma, estar a fazer qualquer investimento que seja em bitola ibérica. Tudo aquilo devia ser feito, devia ser bitola europeia e muito mais nas mercadorias. Nós não podemos pensar no transporte de mercadorias por ferrovia apenas dentro do espaço nacional. Para isso, de facto, apesar de tudo, a rodovia funciona relativamente bem e este governo está muito empenhado em que funcione muito bem porque vai continuar a construir autoestradas. Nós precisamos da bitola europeia, exatamente, e primordialmente para mercadorias. Se nós quisermos estar mais próximos da Europa, não podemos continuar a estar dependentes da rodovia e, como sabemos, os portos, não por nossa culpa, mas por culpa da geografia, não resolvem tudo. E, portanto, eu acho que neste momento tudo aquilo que deve ser feito deve ser em bitola europeia, inclusivamente a rede de mercadorias. E acho que, qualquer que seja a solução, nós vamos precisar de uma rede de mercadorias e vamos ter que negociar com Espanha uma rede de mercadorias que nos garanta a passagem até a Europa. Não nos chega a ligação à ficha espanhola para mercadorias. Nós precisamos absolutamente de um pipeline e devemos fazer depender qualquer negociação com Espanha da concessão desse pipeline. Se assim não for, no futuro podemos nos ver na situação que já nos vimos, nós já vimos temporariamente quando há a greve dos transportadores de mercadorias por rodovia, a situação em que, havendo um conflito em Espanha ou em França, nós de repente, pura e simplesmente, não conseguimos chegar com as nossas mercadorias. E isso conta na nossa competitividade. Aquele mapa francês em que nós ficamos mais próximos, uns pontos ficam mais próximos ou mais longínquos, nós para as mercadorias precisávamos estar mais próximos dos centros de consumo e, como já percebemos por esta crise, não podemos ficar dependentes apenas do mercado espanhol. Aqueles mercados tradicionais, como era a França e como era a Alemanha, são mercados que nós temos que cuidar, são mercados centrais, são mercados que não podem ser servidos por portos e nenhum de nós acredita que no futuro isso vai ser servido pelos caminhões TIR. Portanto, estou absolutamente de acordo consigo. Peço desculpa ter que me ausentar. Boa tarde a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rui Moreira, pela sua participação e pelo contributo que trouxe para este nosso debate. E passava agora uma segunda questão, antes de depois respondemos em conjunto a tudo. Até porque eu também tenho algumas questões para colocar antes de passar. Engenheiro Luís Silva.
Boa tarde. Já me apresentei de manhã, Luís Cabral da Silva. Gostei, é pena que o Sr. Dr. Rui Moreira já cá não esteja, porque gostaria de lhe agradecer a intervenção que teve. É precisamente a fotografia e a imagem que eu tenho e que penso que a maioria dos portugueses tem do que precisamos. Precisamos de uma rede que torne o país competitivo e, portanto, que transporte mercadorias. A rede exclusivamente para passageiros, duvido que seja competitiva. Estes estudos que nos foram aqui apresentados não são matéria para nos alegrar. É que escrever no papel, todos podem escrever o que lhes apetece. O papel não reclama. Agora, se isto tem alguma sustentabilidade, veremos. Se fosse assim, não era preciso estar o Estado a financiar estas linhas. Dava-se a privados, eles apareciam e faziam tudo. E ainda nos agradeciam. Parece que não sabem assim, portanto. A história das 2 horas e 45 de Lisboa a Madrid, que aqui foi apresentada, é para mim um mistério. A Espanha, tanto quanto sei, reduziu a sua velocidade de projeto. Nós, Portugal, parece que subservientemente continua a manter aquela ideia dos 350 km por hora no troço português. É notável, porque devemos ser um exemplo em todo o mundo. Só há duas linhas projetadas em todo o mundo para 350 km por hora. Além da nossa, que vai até Badajoz, é a de Xangai, Pequim-Xangai. Mas aí, a distância são 1470 km. Justifica-se andar muito pressa. Para fazer 200 km, em nenhum país se justifica uma linha de 150 km por hora. E para quê? Para compensar a redução da velocidade que os espanhóis já fizeram do seu lado. Continuamos subservientemente a aceitar estas coisas todas e a ficar alegres e satisfeitos. Eu não me agrada muito. Pedi por duas vezes à RAV o estudo, o diagrama de velocidades, ou seja, o mapa onde pudesse verificar a velocidade de um comboio que cumpra com os 245 de Lisboa a Madrid, nunca consegui obtê-lo. Vejo vagamente do traçado português, mas como o traçado é de Lisboa a Madrid, é preciso perceber como é que é do lado espanhol. E gostaria muito de ter esse estudo e aqui aproveito para poder renovar pela terceira vez esse pedido à RAV.
Obrigado, Sr. Engenheiro Luís Silva. Passo a sua palavra ao Engenheiro Francisco Furtado.
Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Francisco Furtado, sou engenheiro civil, tenho uma reduzida experiência profissional em direção de obra, mas estou agora a fazer um mestrado sobre este tema de transportes e até como cidadão da República preocupado, isto é obviamente um tema muito importante. E o que eu queria aqui perguntar, ou o que eu queria perceber um bocado melhor, era aquilo que já foi por várias vezes falado, que era a componente de mercadorias neste projeto da alta velocidade português. Até porque, pelo menos o argumento que eu vi dado para a linha mista entre Lisboa e Madrid era exatamente o facto da procura de passageiros não justificar só por si essa linha de alta velocidade. Mas mais do que isso, até interessava-me perceber como é que está ou não está conjugada a linha de alta, ou o projeto de alta velocidade, com outro projeto que foi aqui referido na exposição do professor Carlos Fernandes, que é o projeto entre Sines e Alvas de mercadorias, que também é um projeto prioritário a nível da União Europeia, aliás é o 8º e o 16º dos 30 projetos do TNT, e que à partida me parece que os benefícios financeiros, económicos, mesmo em termos de integração europeia, porque eu vejo mais facilmente um contentor a chegar de Lisboa a Paris do que propriamente um passageiro, mas pronto. E do ponto de vista da sustentabilidade também, parece-me que retirar bastante tráfego rodoviário de mercadorias, parece-me que... Mas isto é uma questão de parecer, não é? É uma questão de bom senso, não sei até que ponto. E aquilo que é óbvio nem sempre é o que está certo, mas à partida parece-me muito mais óbvio todos estes benefícios e, portanto, até seria um bocado provocador. E diria que não sei, porque existe a ideia da plataforma entre Elvas e Badajoz ser utilizada também para uma linha de mercadorias ferroviária. Não sei até que ponto é que não deveria ser a linha de ferroviária de mercadorias a fornecer plataforma para a ligação de passageiros de alta velocidade. Mas pronto. E até porque ia pegar aqui numa coisa que eu acho que foi uma gafe do ministro Lino hoje de manhã, que disse que essa plataforma que estava a ser aqui ia ser partilhada entre a linha de mercadorias e a linha de alta velocidade iria ser entre Poceirão e Évora. Mas dá-me ideia que, por enquanto, pelo menos é entre Évora e Elvas, exato. Agora, de qualquer forma, isso levanta uma questão que é, estamos a fazer, ou existe um projeto, também não sei até quanto é que esse projeto é para ser levado a sério ou não, não é uma coisa o que está escrito, outra coisa o que se faz, mas pronto. Mas que é a questão de, vai-se fazer então uma linha de mercadorias dedicada entre Sines e Elvas, praticamente direta, vai de Sines, Grande, Casa Branca e não sei o quê, e ao mesmo tempo temos uma outra linha também de mercadorias entre Lisboa e Elvas. E depois no meio disto tudo também me pergunto onde é que ficam, falou-se muito dos aeroportos, mas não se falou muito dos portos, onde é que fica o Porto de Lisboa e de Setúbal no meio disto? Não faria mais sentido, e não sei se isso está em cima da mesa ou não, e se calhar acabava com isto, não faria mais sentido fazer uma ligação de Sines ao Poceirão e depois daí, de facto, fazer tal plataforma que o ministro Lino falou hoje de manhã e aproveitar e fazer a ligação a Évora, não, e fico com isto.
Obrigado pela sua questão. Vamos, não temos mais inscritos para as questões. Vamos então passar agora à fase das respostas. Daria a palavra a cada um dos dos intervenientes que estão aqui na mesa, não deixava interessante também de colocar uma outra questão a cada um. O Sr. Dominique Auberlot nos falou do modelo de organização da indústria ferroviária francesa. Eu retive duas ou três afirmações. Uma é que a RFF não pode ter uma dívida que não pode pagar no futuro. E gostava que explorasse um pouco mais esta afirmação. E também que nos referisse um pouco mais o modelo de avaliação que, no final da sua intervenção, referiu que existe, que o governo francês utiliza. É que há uns meses vieram algumas notícias nos jornais nacionais que referiam exatamente esse modelo de avaliação. E que dizia-se até na altura que esse modelo de avaliação aplicado ao caso português chumbaria os projetos nacionais. Não sei se é assim ou não, nem peço ao Sr. Dominique Auberlot que nos diga as conclusões, mas gostávamos, contudo, de saber quais são os critérios que são utilizados nesse modelo de avaliação, como é que ele funciona, e quais são os vetores que são analisados na avaliação das grandes infraestruturas que permitam depois ao poder político tomar as decisões. O engenheiro Mário Lopes, que nos falou aqui da questão da vitória europeia e dos traçados alternativos para chegar a Lisboa, também referiu um aspecto que eu retive, que é o facto de a solução da margem esquerda permitir uma poupança de 1.500 milhões de euros relativamente à solução da margem direita. Eu gostava também de ouvir e explicitar um pouco melhor este número, saber como é que se chega aos 1.500 milhões de euros para percebermos, de facto, se estamos a falar dos mesmos tempos comparativos, porque, entretanto, nós temos ouvido a RAV e o engenheiro Carlos Fernandes dizer exatamente o contrário. E, portanto, era também oportuno percebermos como é que se chega a esses números. O Dr. Eugênio Rosa fez também aqui uma análise brilhante dos dois cenários macroeconómicos e de estimativa de procura do VOL e da forma de quantificação dos benefícios indiretos que estão disponíveis nos estudos comparados. Mas, quando chegou às conclusões, referiu-nos que Lisboa-Porto é claramente insustentável. E o que lhe pergunto é, e atendendo às conclusões, aos estudos que fez, às comparações que fez, às conclusões a que chegou, se tivesse a responsabilidade política de ter que tomar uma decisão relativamente a este processo, qual seria a sua decisão? Finalmente, o engenheiro Carlos Fernandes, que também nos apresentou aqui os pressupostos que têm assentos todos estes estudos do Governo, eu gostava de... E que nos referiu fundamentalmente à questão do número de passageiros. E esse é que tem sido, as estimativas de passageiros, têm sido de alguma forma polémicas nos pressupostos de todos esses estudos. E nós ouvimos hoje de manhã referir Madrid-Sevilha, por exemplo, o número de 2 milhões e meio de passageiros ano que existe em Madrid-Sevilha. Ora, a expectativa para o Lisboa-Madrid são 8 milhões, 9 milhões. O Lisboa-Porto, 5, 6 milhões. Portanto, eu pergunto como é que, com o exemplo atual de Madrid-Sevilha, em que se chegou agora aos 2 milhões e meio, como é que se pode pensar nestes números para as linhas nacionais, para o TGV nacional, na medida em que, se elas não se concretizarem, é evidente que tudo o resto cairá pela base. E, por outro lado, também, relativamente ao Lisboa-Porto, estes pressupostos de conquista de clientela prevêem que o serviço público normal de passageiros Lisboa-Porto acabe, prevêem que o Alfa Pendular acabe. Como é que se vai dividir a clientela futura e a rentabilidade entre estas duas, linhas a funcionarem em paralelo se elas não acabarem? E, finalmente, a questão das parcerias públicas ou privadas e a forma como vão ser assumidos os riscos das parcerias. Toda a gente sabe que o problema das parcerias públicas e privadas é saber-se de que lado é que está o risco, se está do parceiro público ou do parceiro privado. Não vou aqui falar outra vez da SCUT e da forma como o risco aí foi distribuído. Mas era importante perceber-se neste modelo que tem vindo a ser montado e que tem vindo a ser defendido pela RAV, como é que vai ser dividido o risco do número de passageiros, por exemplo. Se não for atingido o número de passageiros que venha a ser previamente definido nos pressupostos, quem é que assume esse risco? É o parceiro privado ou é o parceiro público? E os desvios dos custos das obras? Como é que vai, se vierem a acontecer? E os riscos comerciais? São questões que eu gostava também já agora de ouvir o engenheiro Carlos Fernandes falar sobre elas. E, portanto, passo a palavra pela mesma ordem em que foram as intervenções iniciais, ao Sr. Dominique Overlow, para nos comentar as questões que aqui foram tratadas. Muito obrigado.
Merci beaucoup. Obrigado
pela resposta. Como resposta às duas perguntas, introduzir dois elementos de visão, rapidamente, para não ultrapassar o tempo de palavra que foi dado. Uma pergunta feita tem a ver com a rede ferroviária francesa e o seu equilíbrio financeiro. A rede ferroviária francesa não pode tomar empréstimos mais altos do que aquilo que receberá a título de portagem por parte dos concessionários. Para construir uma infraestrutura tem que encontrar financiamento junto do Estado das coletividades territoriais. E o exemplo será a linha Alta Velocidade Paris-Lyon, que foi totalmente reembolsada pelas portagens. Não foram necessárias subvenções suplementares por parte do Estado das coletividades. No entanto, para Paris-Estrasburgo, leste da França, a densidade da população é relativamente baixa, o que faz com que o Estado e as coletividades territoriais tivessem que pagar 80% do investimento feito. Existem enormes diferenças entre troços em termos da rentabilidade dos diferentes projetos. Para cada projeto é necessário que haja um equilíbrio a encontrar e, ao contrário, também conjunto com as coletividades territoriais. Quanto ao modelo de avaliação, podemos transmitir tanta informação quanto a desejada, mas não me parece que se possa dizer que o nosso modelo de avaliação ou que o vosso projeto poderia estar de um lado ou do outro, segundo o modelo de avaliação utilizado. De modo muito clássico e de modo comparável com a RAV, consideramos os ganhos em tempo normais para os passageiros, os ganhos em termos de gestão, quando comparado com outros modos, os ganhos em termos de poluição, redução quanto aos gases de efeito de estufa, ganhos de segurança rodoviária, melhoria da segurança rodoviária nos eixos paralelos, e isto em detrimento do balanço, consideramos igualmente o custo da construção e até as perdas incorridas pelas sociedades que exploram os modos de transporte paralelos. Não consideramos hoje os ganhos indiretos, consequências económicas, porque pensamos ser muito difíceis de tomar em consideração. Alguns modelos têm a possibilidade de o fazer, mas então é necessário que sejam observados, analisados. Não tenho a certeza que tenhamos razão quando não os consideramos, mas consideramos sim sob o ponto de vista qualitativo e não quantitativo. A partir daqui, é necessário proceder ao cálculo, sabendo que o cálculo depende, evidentemente, das provisões de tráfego, muito importantes, e depende também da taxa de atualização dos juros do dinheiro de um ano sobre o outro, e ainda, coisa também muito importante, e não concebo que seja possível dizer que os nossos modelos possam levar a uma resposta aplicada aos vossos projetos sem passar por estudos muito mais pormenorizados. Elementos de visão quanto ao horizonte 2020 e para o transporte ferroviário de mercadorias. Creio que para o período de recessão económica pelo qual passamos, que a solução para o frete ferroviário possa ter como base a longa distância no interior da Europa. E, por que não, até para trajetos que são os de entre Lisboa e Lisboa e até na Rússia, se for para além das fronteiras da União Europeia. Deixar de raciocinar só em termos de um país parece-me ser coisa indispensável, razão pela qual a França procura construir autoestradas ferroviárias na direção da Espanha, seja na fachada atlântica ou na fachada mediterrânica. e estas ligações dão a possibilidade de assegurar frete ferroviário com vocação pela ligação de linhas ferroviárias de mercadorias, tanto em Espanha como para Portugal. Quando se trata do transporte de grande velocidade para passageiros, parece-me que do futuro, horizonte 2020-2030, estamos todos convencidos que o preço do petróleo venha a ser elevado, muito mais elevado. Que seja consequência física ou do jogo dos produtores. Mesmo num cenário virtuoso da redução do consumo, redução das emissões de CO2, os países da OPEP virão aumentar consideravelmente a sua produção de petróleo para poder satisfazer as nossas necessidades. É um elemento que tem que ser considerado, porque eles têm tanto interesse como nós em preservar o interesse das gerações futuras e vender o seu petróleo ao melhor preço possível. E daqui até 2030 ou 30 podemos analisar as ligações alta velocidade entre as principais cidades económicas, entre os principais polos de competitividade, desejando que estes polos de competitividade, os da amanhã, da Europa de amanhã, estejam ligados à alta velocidade. Muito obrigado.
Engenheiro Mário Lopes, sua vez de responder às questões. Obrigado.
Da apresentação, porque, digamos, a resposta a esta pergunta acho que é relevante. Eu há uns tempos fiz umas declarações à comunicação social em dizer que a linha de alta velocidade Lisboa-Porto pela margem esquerda custava menos de 1.000 milhões de euros do que a da RAV. Seguidamente, o meu colega Carlos Fernandes disse que era ao contrário, que a linha pela margem direita afinal era melhor, que a margem esquerda não é nada bom, e depois vi um artigo resumo num jornal em que dizia alguém está a mentir. Bom, não é alguém está a mentir, a conclusão é lógica, mas está errada. Luís Carlos Fernandes não está a mentir e eu também não estou a mentir. Estamos a falar de coisas diferentes. Ele está a falar de um traçado, eu estou a falar de outro. E obviamente que se os traçados são diferentes, as conclusões são necessariamente diferentes. E, portanto, isso tem a ver... Desculpem, eu estou a andar aqui devagar, mas... está aqui o traçado. O que é que sucede? A CIP, quando fez o estudo dos acessos ao novo aeroporto, propôs que a linha de alta velocidade fosse na direção de Lisboa para Alcochete e depois para Norte. E não estava detalhada, apenas apontava para o leste de Santarém. O traçado, estava em causa este traçado que está aqui a vermelho, que todos estão a ver. A RAV tem o traçado a amarelo, como se conhece, e a RAV disse que o traçado da CIP era pior. Mas o traçado que a RAV estudou não foi o traçado proposto pela CIP. Foi o outro traçado em que a linha, a partir da OTA, portanto, para quem viesse do norte, iria para Alcochete. E, portanto, faz um trajeto bastante mais longo e que é pior do que o próprio traçado que a RAV está a estudar. Portanto, o problema que nós temos aqui é que a RAV apenas estuda traçados que são piores que o seu traçado. Portanto, o seu traçado ganha sempre. Quer dizer, se isto fosse uma competição, não pode perder. A RAV não estuda nada que seja melhor do que o seu próprio traçado. Não há nenhum documento no site da RAV ou em lado nenhum que nós conheçamos que tenha o estudo do traçado proposto pela CIP. E nós o que é que tentámos fazer? Foi uma análise, que eu diria, aproximada. Uma análise aproximada da diferença de custos deste traçado para este. Em que é que se baseia? Portanto, o custo deste traçado da RAV, baseámo-lo numa coisa muito simples, é nos números da própria RAV. Vamos ao site da RAV e vemos o que é que lá estava. Ora, os números que estão no traçado, no site da RAV, são números que, se compararmos com qualquer, os custos das redes de alta velocidade na Europa são extremamente otimistas. A RAV prevê, aqui para este troço, até Castanheira do Ribatejo, em que 60% são túneis e viadutos, prevê um custo de 21 a 25 milhões de euros por quilómetro, e não há nenhuma linha na Europa de alta velocidade com esta percentagem de túneis e viadutos que tenha este custo. Uma forma fácil, ou relativamente simples, de diminuir os custos nestas circunstâncias é baixar a velocidade do projeto. Por exemplo, o túnel do Barreiro é um túnel projetado para 200 km/h, que é mais barato do que um túnel projetado para 350. Portanto, eu não sei qual é a razão, exatamente por quais os custos que a RAV apresenta são tão baixos, mas presumiria que seria uma redução da velocidade do projeto. Não tenho a certeza. Podia a RAV o mapa de velocidades deste traçado, mas a RAV não me deu, e portanto eu não posso ter a certeza dos custos. Bom, mas como os custos da RAV aparentemente estão subavaliados, do intervalo de custos da RAV tomámos o superior. Mesmo assim é extremamente otimista, principalmente no traçado baixo. E isto foi a forma como avaliámos o custo do traçado da RAV. Traçado pela margem sul, nós temos o conhecimento do traçado de forma aproximada, mas não temos um estudo de engenharia detalhado. A RAV tem para a maior parte deste trajeto, exceto para a zona intermédia entre a Vila Franca e a Ota. E tivemos que fazer isto por semelhança. E então, para o troço que vai do Campo de Tiro de Alcochete até Santarém, admitimos que o custo seria semelhante ao da linha Pulseirão-Caia. Isto porquê? Porque a orografia é semelhante. Para o custo da Ponte sobre o Tejo em Santarém, usámos um número da própria RAV. E nos 15 km ao norte de Santarém, como é uma zona sem grandes obstáculos e também relativamente plana, usamos o mesmo custo por quilómetro da zona do Campo de Tiro de Alcochete a Santarém, que é de 6 milhões de euros o quilómetro. Aqui, para o troço, portanto, cerca de 15 km ao norte de Santarém, até perto de Pombal, temos um traçado numa zona já mais acidentada, mas que é menos acidentado que o traçado da RAV pela zona oeste. Ali referido entre, digamos, entre, que seria entre a Ota, Rio Maior, Barosa. E, portanto, sendo o traçado do lado leste da Serra da Aire mais favorável do que o traçado da RAV, utilizámos o mesmo preço por quilómetro, que é 10,3 milhões de euros o quilómetro. Fazendo as contas nesta base, dá uma diferença de 870 milhões de euros o quilómetro. É evidente, para contestar este número, o número é sempre contestável. Tem que se pôr em causa as hipóteses de base. Mas as hipóteses de base são números que também advêm dos estudos da RAV. E, portanto, pode haver aqui alguns erros. Nós já fizemos também aqui uma análise de sensibilidade. Portanto, quando eu digo 870 milhões de euros, é qualquer coisa entre 800 e 1.000 milhões de euros. Mais 50 menos 50 não tem significado aqui. Depois, custos de manutenção. Segundo a RAV, quando compara o traçado que estudou, que era aquele traçado da Ota para Alcochete, a RAV diz que os custos de manutenção aumentariam, porque aumentaria o trajeto, etc, etc. Bom, nós sabemos que, digamos, aqui é muito difícil estimar custos de manutenção com rigor. Eu tenho noção que qualquer avaliação que se diga que é rigorosa é sempre um bocadinho demagógica, porque eu acho que não há aqui avaliações rigorosas. Há aproximações um bocadinho melhores ou piores. O que é que fizemos? Uma coisa muito simples. Vamos ver quanto é que era o custo de manutenção da linha a Pulseirão-Caia. Comparámos o custo de manutenção com o custo da obra e admitimos a mesma proporção aqui. E em 40 anos esta linha custa menos de 300 milhões de euros a manter. Portanto, isto de custos de manutenção. Outra questão que a RAV refere são os tempos de percurso, a perca de passageiros, porque isto vai dar a volta ao aeroporto. Bom, este traçado aqui, a distância de Pombal até ao aeroporto é cerca de menos de 20 km do que de Pombal até à Gare do Oriente. Mas depois temos mais 38 km do aeroporto para Lisboa. São 18 km a mais. Para um comboio a circular uma velocidade comercial de 280 km por hora, isto são 3 minutos e 50. Portanto, seria, teoricamente, a diferença de tempo de percurso entre os dois traçados. Mas, na realidade, é menor se a velocidade andar a ser diminuída aqui para diminuir os custos. Portanto, a diferença de percurso, de tempo de percurso, na alta velocidade, é com certeza inferior a 3 minutos e tal. Provavelmente estará abaixo dos 2 minutos, que são facilmente recuperáveis se se mudar a estação central de Lisboa, basta mudá-la da estação do Oriente para Chelas e poupam-se logo ali 7 minutos. Portanto, em relação ao tempo de percurso total, que é aquilo que interessa a quem viaja, não é o tempo de percurso no meio de transporte, está-se a poupar tempo, não há perda de receitas. E depois há aqui outro fator fundamentalíssimo, extremamente importante, que é muito difícil de quantificar, que é a questão das mercadorias. O traçado pela margem esquerda do Tejo, por ter pendentes fracas, é apto para tráfego de mercadorias. O traçado da RAV não é apto para mercadorias. Ora, nós já vimos aqui que vamos ter de mudar a bitola cedo ou tarde. E então o problema que se põe é, quando se mudar a bitola da linha do Norte, onde, segundo a CP, circulam 32 mil comboios de mercadorias por ano, para onde é que eles vão? Como não podem ir para a linha de alta velocidade, isto é um bloqueio nas comunicações de mercadorias entre o Norte e o Sul. Quer dizer, relacionando com o corpo humano, é como apanhar uma trombose. Fica uma veia bloqueada e alguém pode ficar mal. Nós, isto não é inultrapassável, mas tem custos elevadíssimos. A questão das mercadorias é um custo não contabilizado, mas extremamente elevado. Bom, isto era a resposta direta a esta questão. É porque os números da RAF são diferentes dos números da ATER, porque estamos a falar de coisas diferentes. Agora, o Engenheiro Carlos Fernandes disse na sua apresentação que não quer falar de coisas que já foram discutidas. Ora, o problema é esse, é que isto nunca foi discutido. Nada disto que eu disse foi discutido e este traçado nunca foi analisado. A única coisa que a RAV analisou foi ter a traçados piores do que o seu próprio traçado.
Senhor, muito obrigado.
Deixa uma questão a José Carlos Fernandes, como se tivesse na...
Terminado.
Já agora fica tudo seguido. A questão, o José Carlos Fernandes justificou aqui a linha Sines-Badajoz para mercadorias com um acordo entre Portugal e Espanha. Mas essa linha Sines-Badajoz poderia ser substituída por uma linha em bitola europeia de Sines para o Pulseirão. De Sines para o Pulseirão, em que no Pulseirão ligava à linha de mista que vai para Madrid. E esta linha, se adotar, tem que ser feita. Então porquê é que vamos gastar mais umas centenas de milhões de euros na linha em bitola ibérica de Sines de Évora para Badajoz? Não se consegue perceber. A justificação que aqui foi dada é meramente administrativa. Não é técnica nem do interesse do país. É, assinámos um acordo que não devíamos ter assinado.
Obrigado. Fica mais uma questão aqui para o engenheiro Carlos Fernandes, para além das que já tínhamos antes. Doutora Eugénia Rosa, pelo burburinho na sala, parece que a questão é um bocado complicada.
Bom, vou ficar nessa questão mesmo. Mais nada, embora é redundante. Portanto, em relação a essa questão, se fosse um decisor político, não sou, mas em relação a essa questão, eu gostaria de pôr a questão desta forma. E dela decorre a minha posição relativamente a ela. Eu, quando analisei os dois estudos, tentei analisar de uma forma objetiva, penso que as conclusões que tirei desses estudos, pelo menos é aquelas que eu tiro para mim, é que os números apresentados, portanto, são tecnicamente pouco consistentes. E a questão fundamental é a procura. E isto, por um lado, é a procura, e por outro lado, aqui temos ali já um tipo de transporte, portanto, um alfa, estou a pensar no transporte de passageiros, que, a meu ver, com alguns investimentos ainda importantes, se ficaria o problema resolvido. E eu digo que os dados que foram aqui afirmados, nomeadamente através do doutor João Fernandes, não é? Carlos Fernandes, da RAF, insistem em dois aspectos que, a meu ver, não têm qualquer consistência quando se afirma que, e utiliza-se e relativamente ao percurso de Lisboa-Porto, ele está subjacente na análise económica, que a alta velocidade vai determinar um acréscimo no PIB de 5%, correspondente a 7 mil milhões de euros, e um crescimento no emprego de cerca de 100 mil empregos. Bom, com estes números está-se a tentar um bocado esconder a realidade. Está-se a tentar esconder a realidade porque, se se ler com atenção o próprio estudo que eu fiz da Universidade Católica, e se se admitir que o modelo matemático que eles utilizam está correto, portanto, o reflexo da elasticidade, as consequências da análise da elasticidade dos produtos de transportes no PIB, admitindo que está correto, e a Universidade Católica também erra, basta lembrar as últimas sondagens onde ela se errou bastante, mesmo admitindo, mas se ler-se com atenção o estudo não diz que a alta velocidade vai determinar um aumento do PIB. Diz outra coisa. Diz que a utilização da rede de transportes, se a utilização da rede de transportes aumentasse 1%, o PIB cresceria 0,234%. Portanto, o Dr. Carlos Fernandes disse que era de 5%. Portanto, se fosse utilizada, ora bem, se fosse utilizada, é preciso provar que vai ser utilizada. E isso está ligado ao problema da procura. E realmente à procura, os valores que se avançam, a meu ver, não, são mais que otimistas. Um crescimento relativamente à procura atual, logo no primeiro ano de 66%, e em 8 anos a 9 anos, mais do que duplicar. Estamos a basear em dados que, a meu ver, são muito, muito aleatórios. Portanto, em relação ao pontuário, não é preciso não esquecer a situação do país, económica e do próprio Estado. Portanto, relativamente à alta velocidade de Lisboa-Porto, não sou adepto, eu até acho que era um projeto a ver quando é que seria necessário. Relativamente à alta velocidade de Lisboa-Madrid, eu penso que a questão coloca-se de maneira diferente. E coloca-se não por razões económicas ou razões financeiras. A meu ver, esse projeto, se relativamente a Lisboa e Porto podem existir dúvidas, e hoje tenho, porque está-se a partir de um dado de procura que poderá não haver, não está-se a analisar as consequências, a concorrência de outros modos de transporte, quais as concorrências na autoestrada, continua-se a investir maciçamente na autoestrada, o transporte aéreo, o efeito do low cost poderá também vir-se. Em relação a Lisboa, Madrid põe-se o problema também, e isto é importante, numa decisão de natureza política, ligação às trans-redes europeias. Aí é um problema, mas também aí é natural e é expectável que efetivamente também não seja viável em termos financeiros. Mas aí pode haver uma decisão política justificável. Portanto, eu colocaria duas situações diferentes, Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid. Outro aspecto que me parece importante e que a RAP, o próprio Governo, tem-se escusado em responder e que aqui foi levantado já duas vezes insistentemente, porque é que nós devemos ter uma alta velocidade, que é muito mais caro, de 350 km, quando talvez os 250 fossem suficientes, e quando sabemos, se essa notícia que vem nos órgãos de informação é correta, a própria Espanha a pensar na alta velocidade dos 250. Porque é que esta mania do novo riquismo, tendo em conta a situação do país em que está? Quer dizer, são coisas extremamente graves. Relativamente ao emprego, que também é outro papão que se utiliza para acabar com as críticas. Primeira coisa, quando se diz que cria-se 100 mil empregos, eu digo que isto é fantasmagórico. E é fantasmagórico, primeiro, por uma coisa. Primeiro, os próprios estudos não dizem isso. Dizem que o ano de ponta, 2012, talvez se atinja os 100 mil empregos. E, por outro lado, eu dou aqui um dado, não vou dizer quem me disse, mas, por exemplo, um engenheiro ligado às empresas que estão a concorrer para a alta velocidade, ele disse-me completamente, isso é fantasmagórico, porque hoje em dia, mesmo a ferrovia já não se constrói da mesma forma que são há 5 ou 10 anos. Há muito pré-fabricado, vai haver muito investimento em máquina. Portanto, são duas variáveis que têm sido utilizadas para fechar e impedir as críticas, que eu acho que não têm qualquer consistência técnica. E a procura relativamente ao Norte também tem dúvidas muito consistentes. Certo? Por outro lado, o país, o estado em que está, a situação grave era de evitar, embora relativamente a Lisboa, Madrid, fosse pensar. Era a minha posição. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para terminar, passo a palavra aqui ao engenheiro Carlos Fernandes e apelo ao seu poder de síntese. Sei que são muitas as questões, mas não é preciso falar muito tempo para nos tentar convencer.
Não. Hoje vos tentar convencer de alguma coisa, tentar no mínimo informar-vos. É a minha... Claro, muito se falou da bitola ibérica e da... Eu sinceramente concordo com quem chama a atenção da mudança de bitola em Portugal. Eu acho que Portugal nesta altura tem dois desafios. O desafio da alta velocidade, de facto, que é a modernização do sistema ferroviário, é um salto muito grande face ao que temos. E é também a mudança de bitola, é de facto um desafio extraordinário. Mas reparem, nós começámos com a bitola europeia. Nós mudámos porque a Espanha mudou. Nós quando mudarmos, temos que mudar, digamos, de mãos dadas com a Espanha, porque senão é que não ligamos a coisa nenhuma. Já hoje aqui se disse muitas vezes que a Espanha muda tudo até 2020. Não muda nada até 2020. A Espanha não tem nenhum plano de migração de bitola e nós estamos a trabalhar com a Espanha nesse aspecto. Se não acreditam em mim, as palavras do engenheiro López Pita hoje de manhã, quando se referiu à questão da mudança. De facto, em 88, 89, a Espanha trabalhou nisso. A partir daí, nunca mais trabalhou em nada disso que tem a ver com isso. Estão hoje de novo a olhar para o aspecto. Não há nenhum plano calendarizado de migração de bitola em Espanha. A Espanha resolveu o problema da migração com eixos extensíveis nos comboios. E é assim que está a trabalhar nesta altura. Todos os eixos novos que está a fazê-los com travessa, digamos, polivalente. Também em Portugal há muitos anos. E no dia em que for preciso mudar, basta mudar o carril de sítio e isso não custa dinheiro. Portanto, nós estamos a fazer exatamente em alinhamento com a Espanha, a trabalhar em conjunto com a Espanha. Agora, a Espanha não tem nenhum calendário definido, e quem disser o contrário não está a falar com certeza com conhecimento de causa. Repare, se querem outro exemplo,
a ETI, portanto a norma internacional de interoperabilidade, a Espanha pediu derrogação perpétua da bitola ibérica. Pediu à Comissão para manter a bitola ibérica perpetuamente. Portanto, não tem nenhum plano para mudar e quem disser o contrário não tem os dados todos. Portanto, este é um facto e nós estamos a trabalhar com os grupos espanhóis, reunimos cada 2 meses sobre este processo e não há nenhum plano espanhol diferente do plano português. Eles não têm dados que eram ainda suficientes para se poder trabalhar em conjunto. Então, estamos a trabalhar nós do lado lá, e nós do lado cá e do lado lá. Quando estivermos ambos em condições, iremos trabalhar em conjunto. Mas não há nenhum plano calendarizado que fique bem claro. O José Luís Cabral da Silva, antes relativamente e muito rapidamente, aqui tenho que pedir, não sei se me conseguem ouvir, reparem, relativamente à questão da margem esquerda, eu não disse que não queria discutir, eu só disse que na minha apresentação não tinha espaço temporal para discutir, mas já foi efetivamente discutida. Reparem, antes de olhar para os preços, porque muito sinceramente, muitas vezes quando faltam alguns argumentos em termos da funcionalidade, se atira 1.000 milhões para cima da mesa, 1.500, 2.000, 3.000, etc. Nós temos mostrado um esforço enorme em redução de preços no projeto e, portanto, somos muito sensíveis a isso. Mas reparem, se olharmos para aquela imagem que ali está, um amarelo e um vermelho, é um triângulo. Há 2 pontos onde aquele triângulo pode ser iniciado o vértice, na zona de Alenquer e na zona de Pombal. Na zona de Pombal, a distância de Pombal à Estação Central de Lisboa são 149 km e 400 metros. Ao aeroporto são 149 km e 200 metros. É a mesma distância, é um triângulo. Basicamente estamos a falar de um triângulo. Partindo do vértice, vamos até esse triângulo. E das duas uma, ouvimos do vértice para a Estação de Lisboa, ouvimos do vértice para o aeroporto de Lisboa. Nós achamos, porque 95% da procura está em Lisboa, que devemos ir primeiro a Lisboa e depois ao aeroporto. E reparem, todos os interlocutores anteriores nos falaram de ligar cidades. Ligar os centros das cidades, como isto tem um impacto. Ninguém nos falou aqui durante o dia todo de ligar aeroportos. O que nos disseram foi o seguinte, os aeroportos têm que estar bem ligados à linha de alta velocidade. Eu acho que apresentei aqui claramente que há uma boa ligação do aeroporto à rede de alta velocidade. Agora, ela não é o centro do mundo, o aeroporto, nem o de Lisboa, nem o do Porto. O que é o centro são os centros das cidades, e isso é o que está feito. Porquê é que eu falo nestes 2 pontos? Porque, de Alenquer para cima, nós estudámos, eu apresentei ali os estudos de viabilidade. E porquê é que foi abandonado o C2, que era a nascente da Serra dos Candeeiros? Foi abandonado quando foi decidido, não o T, mas o Pi. E, portanto, quis, e o Governo na altura, quis servir a Leiria, e muito bem, e, portanto, foi servir a Leiria. Se passássemos outra vez para a nascente da Serra dos Candeeiros, o que é que estávamos a fazer? Estávamos a obrigar a construir um túnel de mais de 8 km para passar de um lado para o outro da serra, numa serra que é uma cisocárcea, numa zona de proteção especial. Sem nenhuma vantagem especial, porque o traçado do lado poente da serra é um bom traçado. Um excelente traçado sem grandes custos. Cá em baixo, o que temos, efetivamente, e isso dou razão ao engenheiro Mário Lopes, o traçado permite um custo mais baixo de investimento na margem esquerda que na margem direita. É verdade, lá vamos ao custo. O problema é que se nós fizermos o triângulo ao contrário e fizermos ao aeroporto, temos Lisboa no fim de linha. Ora, Lisboa no fim de linha, o que é que obriga? Obriga, por um lado, a que não há serviços de continuidade. Se alguém quiser fazer, por exemplo, um serviço de Leiria, Évora ou Leiria, ou Porto, Évora, é possível. Portanto, a pessoa vem de cima, dá a volta, passa na ponte e acaba na estação. Muda de comboio, ou inverte o comboio, sai outro comboio, sai por ali. Isto é um terror em termos de funcionalidade. Dou-vos um exemplo. Vigo, que é Vigo, tinha um sistema assim, e o Governo Espanhol mandou fazer um túnel de 8 km para que Vigo não fique limitado a uma continuidade de fim de linha e possa servir tráfegos de continuidade. Este é o primeiro problema de funcionalidade. Um segundo problema de funcionalidade é, ou melhor, um terceiro, porque o primeiro era, de facto, o servir a procura. O terceiro é a capacidade da ponte. Reparem, se eu tiver todos os serviços a acabar numa estação terminal, quer dizer que os serviços de Lisboa para o Porto, de Lisboa para Braga, de Lisboa para a Guarda, para Coimbra, para Leiria, para o aeroporto, que são 4 por hora, ou 6 no futuro, para Espanha, para o Algarve, todos têm que passar pela ponte, pela ligação de alta velocidade. A UIC, que é a União Internacional do Caminho de Ferro, manda que as infraestruturas ferroviárias não sejam projetadas para mais do que 75% da procura. Ora, em poucos anos, teríamos a ponte acima desses 75%. Teríamos essa infraestrutura constituída. Isso não tem sentido. Isto é exatamente o contrário do que se vendeu para o aeroporto da OTA e de Alcochete. O aeroporto da OTA, o que se dizia é que era acanhado e com poucas possibilidades de evolução futura. E foi-se para uma infraestrutura com mais capacidade de futuro. Ora, não tem sentido não ter esta continuidade na rede. Porquê é que a RAV mesmo assim foi avaliada? Porque, efetivamente, se houvesse grande diferença de custos, então, se calhar, valia a pena perder funcionalidade para ganhar custos. Mas não há. De facto, há um ganho de investimento, se formos para a margem esquerda, mas esse ganho é consumido pelos custos de funcionamento e de manutenção da linha. Portanto, chegamos a um valor equivalente. Isto até Alenquer, até à zona de Alenquer. Porque de Alenquer para cima, nós temos de barato que seja equivalente, apesar do túnel lá em cima. Agora, até Alenquer, não há lá túnel nenhum. Até Alenquer, nós podemos depois
mudar, ou seja, havia soluções que, chegando à Alenquer, iam pôr nascente e propoente, isso foi escutado. Portanto, daí para cima, o ir pela margem esquerda ou margem direita não implica com nenhuma decisão acima. Portanto, há, de facto, enormes vantagens do ponto de funcionalidade da rede, e acho que essas são indiscutíveis, e não há vantagens do ponto de vista financeiro. Por isso é que esta solução acabou por cair em termos da comparação. Relativamente ao engenheiro Luís Cabral da Silva, oficial do projeto Lisboa-Madrid. Para, foi feito um estudo de exploração, Lisboa-Madrid, uma entidade autónoma fora da RAV, no âmbito do AVEP, com os traçados que estão a ser construídos para lá da fronteira, e em Espanha estão em construção mais de 100 km. E o que se chegou à conclusão foi que, de facto, estava garantido este tempo de percurso. Estamos garantidos entre Lisboa e Madrid, nesta altura, 2 horas e 37 num sentido, 2 horas e 36 no outro. Eu tenho cópia do e-mail que a minha área de comunicação e imagem lhe enviou com o site, com o sítio do site onde está este estudo. Se não recebeu, nós voltaremos a enviar. Este estudo está disponível no site. E, obviamente, que qualquer pedido que seja feito, desde que o estudo exista e que esteja disponível, obviamente, que o entreguemos. Componente de mercadorias Lisboa-Madrid, plataforma do Poceirão. A plataforma do Poceirão é servida pelas duas linhas, alta de Vitola Europeia e Vitola UIC. Qual é a necessidade de uma linha cinzel? Reparem, é preciso desmistificar um bocadinho o papel das mercadorias nas linhas de alta velocidade. Só tem sentido fazer linhas de alta velocidade para mercadorias quando os tráfegos previstos são relativamente baixos. Porquê a mercadoria? Porque anda a uma velocidade muito diferente do passageiro, um a 120, outro a 300, outro a 350. O que acontece é que consome muita capacidade. No Lisboa-Porto, os estudos o que apontam é que não há capacidade para ter lá mercadorias e passageiros. E ao mesmo tempo há uma boa linha do norte ao lado, que depois pode ser aproveitada mais tarde, e fazendo obviamente trabalho em termos de migração, pode ser aproveitada para mercadorias. No caso do Alentejo é completamente diferente. Nem há linha atual e o traçado é muito plano. Efetivamente, a questão das pendentes é importante. Aumentar muitas pendentes, ou reduzir muitas pendentes no Lisboa-Porto é extraordinariamente caro, tem impactos terríveis, e depois não tínhamos lugar para pôr os comboios de mercadorias. Já no Lisboa-Madrid pode ter sentido, porque durante bastantes anos poderá haver folgas na capacidade de lá ter comboios de mercadorias de Vitória Europeia. Só que é preciso chegar a todos os pontos da Península Ibérica, que vão estar servidos por Vitória Ibérica durante muitos e muitos anos. E daí é essencial lá uma linha de Vitória Ibérica. Quando efetivamente houver a migração de Vitória em Portugal e Espanha, essa linha, e está preparada com as travessas, será migrada para a Vitória Europeia, porque aí também provavelmente já não haverá capacidade na linha de passageiros para continuar a acomodar os comboios. E é essa a razão, e essa linha está estimada em cerca de 220 milhões de euros. São 75 km, estamos a falar de 3 milhões de euros por quilómetro, que é menos do que nos custa a modernização de uma linha normal em termos de via única. E porquê é que é tão barata? Porque aproveita toda a plataforma da linha de alta velocidade, todos os sistemas de energia, e portanto vai ficar efetivamente por quilómetro muito, muito baixo. Portanto, tentei, com isso, responder. Relativamente só à questão, já agora, do modelo de avaliação, porque há coisas em que estamos bem e vale a pena dizer. Há duas ou três questões que foram levantadas relativamente à comissão que em Espanha estudou o modelo de avaliação, que era a falta de uma metodologia homogénea, a falta de conversação entre as finanças e os setores tutelares das PPPs, que em Portugal estão resolvidas. O decreto-lei das parcerias institui toda esta regulamentação. Grupos conjuntos, trabalho conjunto, metodologias definidas, documentos estratégicos de entrega. Portanto, Portugal está a trabalhar assim, pelo menos nos projetos parceiros público-privados. Baseámos no modelo inglês, que a Comissão em França aponta como um modelo correto. A base do nosso projeto das parcerias é o Value for Money, que é o que estamos a utilizar. Todos os projetos de alta velocidade têm um documento estratégico que compara, que justifica, faz análise financeira, faz análise dos impactos futuros, faz análise dos custos-benefícios, tem os documentos de concurso, tudo isso está disponível e é a base para depois passar para o futuro. Agora, isso já temos implementado e, portanto, relativamente a muitos países, felizmente estamos bem, estamos no bom caminho. Só já uma nota relativamente ao tráfego. Falou-se aqui do tráfego, dos problemas do tráfego. Reparem. Lisboa-Porto está estimado para o arranque de 7 milhões de passageiros. Entre 6 a 7. É muito ou é pouco? Repare, o tráfego na linha Lisboa-Porto, repare, fizeram-se dezenas de milhares de inquéritos. Pode-se dizer que o papel está todo errado, mas fizeram-se dezenas de milhares de inquéritos. E, portanto, quando não há estudos, é porque não há estudos. Quando há estudos, estão todos errados, mas fizeram-se dezenas de milhares de inquéritos. E esses inquéritos e esses estudos apontam para entre 6 a 7 milhões de passageiros. E eu pergunto, e quantos existem hoje na linha do Norte, com o serviço que lá temos? Existem 4 a 5 milhões. Então, o Madrid-Barcelona, mais do que duplicou num ano a procura, nós estamos a pensar passar entre 4 a 5 para 6 a 7 e estamos a ser demasiado otimistas. Não me parece que seja. Falou-se no Madrid-Sevilha, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de passageiros, ponto a ponto, Madrid-Sevilha. 7 milhões no conjunto da linha. Falou-se no tráfego de Lisboa-Madrid, que era de 7 a 8 milhões. É para 2030, mas é o tráfego todo. O tráfego entre Lisboa e Madrid é 1,8. Portanto, está perfeitamente em linha com isto. Os estudos de Lisboa-Madrid e Porto de Vigo foram feitos em conjunto com Espanha, com todo o conhecimento que há, com consultores internacionais, Nós não alterámos os estudos, nós alterámos os estudos. Os estudos estão perfeitamente em linha com aquilo que se verifica nos outros países. Falou-se, última questão, falou-se os 350, 300 ou 250. Repare, entre Lisboa e Porto, fizeram-se essas análises, entre Lisboa e Madrid também, mas entre Lisboa e Porto fizeram-se essas análises. E analisou-se 300, 350 e 250. A diferença de custos entre uma opção com velocidade 300 ou 250 eram 6% do custo. Ou seja, fazer uma linha a 300 km por hora custava mais 6% de construção do que fazer a 250. Mas fez também a estimativa com base nas densidades do tráfego qual era a perda de passageiros potencial que isso implicava. E a conclusão que chegou é que tinha sentido fazer essa linha para 300 km por hora. Quanto a dizer que Portugal tem a única linha 350, as linhas em França, corrijam-me se não for verdade, estão a ser feitas atualmente para 360 km por hora, testadas com 10% a mais. Portanto, nós não estamos fora da realidade. Madrid e Barcelona, que estava a ser construída há anos, está construída para 350 km por hora. E, efetivamente, ainda está a funcionar a 300. Mas está a funcionar a 300 porque o nível de sinalização que está implementado ainda é o nível 1. Assim que implementarem o nível 2, passam para 350. E há muitas outras linhas na Europa que estão a ser feitas para 350 e até 360 em França. Portanto, nós não estamos fora. Agora, isto depende da distância que queremos percorrer. Para Lisboa-Madrid, Lisboa-Porto é perfeitamente suficiente os 300 km por hora, face à concorrência que temos, face aos custos dos 250. Para o Porto Vigo, e porque é uma região muito complicada, estamos a trabalhar na ordem dos 250, que garante uma hora de tempo de percurso entre Porto e Vigo, que é suficiente face à concorrência que temos. No Lisboa-Madrid, face às características do terreno, em que passar para 350, de facto, não é muito mais caro do que fazer a 300, o Governo, quando decidiu o objetivo de 2 horas e 45, optou por 350. E ele está a ser feito em Lisboa, do lado português e do lado espanhol. Há de certeza coisas que eu me esqueci, mas que peço que perdoe. Passo.
Posso dizer só uma coisa muito rápida? É só uma coisa muito rápida.
Sim, senhor. Muito obrigado. Não vamos prolongar esta sessão, porque aliás que já esgotámos todo o tempo que tínhamos. Iríamos fazer um intervalo muito breve de 5 minutos e passaríamos depois à sessão de encerramento. E eu queria só deixar uma nota. A sessão de encerramento vai ser composta por intervenções dos grupos parlamentares que explicitarão as conclusões quanto aos trabalhos do dia de hoje. Estava programada uma sessão final, onde estaria presente o Sr. Presidente da Assembleia da República, que infelizmente, devido à reunião convocada pelo Sr. Presidente da República do Conselho de Estado, na qual o Dr. Jaime Gama tem assento, não vai poder estar presente, porque essa reunião inicia-se às 18 horas, daqui a 10 minutos. E, portanto, a sessão de encerramento iniciar-se-á daqui a 5 minutos com as intervenções dos grupos parlamentares. Será presidida a sessão pela senhora Vice-Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Isabel Vaz. Isabel Jorge. Peço desculpa. Então, 5 minutos.
Agradecia que tomassem os vossos lugares para recomeçarmos a sessão, que já vai bastante longa. Nesta fase da conferência irá ser dada a palavra aos representantes de diversos partidos com assento na Assembleia. Ouvimos, portanto, durante toda a manhã e uma parte da tarde a opinião dos técnicos e pessoas que são estudiosas nas matérias relacionadas com a ferrovia e com a alta velocidade. Passaremos agora às declarações políticas, mais uma vertente desta problemática que tem toda a sua razão de ser, tanto mais que o debate foi promovido para a Assembleia da República e está a ser realizado na nossa casa, digamos assim. Vamos, portanto, começar pelo partido... O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vou dar a palavra à deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus senhores e minhas senhoras, gostaria de, em primeiro lugar, saudar e sublinhar a importância desta iniciativa e deste colóquio. Iniciativa da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Gostaria de sublinhar a importância deste colóquio porque demonstra o interesse desta Comissão em alargar o debate, sobretudo alargar o debate a técnicos, especialistas nas diferentes áreas, de problemas que são problemas nacionais e cuja decisão implica em primeiro lugar, algumas opções e, em segundo lugar, consequências. Portanto, eu acho que é importante, esta Comissão já o tinha feito a propósito da construção do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, penso que alguns de vós estarão lembrados desse colóquio, e tornou a ser feito agora para os projetos da alta velocidade. Penso que é um contributo importante que a Assembleia da República dá também a um debate que se quer nacional. E daí gostaria também, em segundo lugar, de sublinhar a importância do debate técnico sobre estas questões. Bom, neste momento, do lado de cá, na mesa, estão os partidos políticos. Portanto, estão aqueles a quem compete fazer uma abordagem política e uma avaliação política da decisão. Agora, eu penso, e o meu grupo parlamentar pensa, que em questões como esta é muito importante existir um espaço alargado de debate técnico, de debate com os especialistas, de debate de quem percebe, de facto, e no terreno e no concreto, daquilo que se está a falar e, sobretudo, daquilo que se está a programar. E é desse debate que eu gostaria também de dizer desde já, e acho que este colóquio, nesse aspecto, foi evidente, é um debate que ainda não está totalmente feito, nem está totalmente clarificado sobre as opções para o nosso país em termos de alta velocidade. E isto em dois aspectos que eu gostaria, sem vos maçar muito, de dizer, mas que me parecem extremamente importantes para o debate desta questão. Primeiro, a alta velocidade enquadrada numa perspectiva de mobilidade nacional e mobilidade europeia. E mobilidade, é lógico que sim, para passageiros, mas também para mercadorias. E gostaria daqui sublinhar a importância que o transporte de mercadorias, quer por via ferroviária, quer neste caso concreto, em termos da alta velocidade, tem no contexto europeu e também no contexto económico. A ferrovia é muito falada como o transporte do futuro. Foi aqui dito também ao longo do dia os benefícios que, perante os quais estamos na aposta na ferrovia. Não vou estar a repetir todos esses benefícios. Penso eu que cada vez mais se torna uma evidência em que a ferrovia é de facto o transporte do futuro. E nesta perspectiva, a alta velocidade não pode nem deve ser desligada do desenvolvimento daquilo a que se chama, normalmente, eu ponho entre aspas, a linha ferroviária convencional. Ou seja, tem que ser visto no seu todo a ferrovia. Porque por vezes, e ouvindo às vezes alguns discursos e algumas opiniões, parece que o futuro da ferrovia é só a alta velocidade. Mas não é. Do meu ponto de vista, não é só a alta velocidade. A prática do governo nesta área, e sem querer aqui estar a fazer grandes balanços, tem sido não investir o suficiente na ferrovia. Aliás, se me permitem, a minha opinião é que a ferrovia é mesmo o parente pobre dos transportes em Portugal. E já agora só um pequeno exemplo, que é um pequeno exemplo mesmo, mas que eu gostava também de deixar à vossa reflexão. A linha do Tua. A linha do Tua, que está fechada neste momento, como sabem, não vou fazer aqui o ponto da situação sobre ela, e cuja perspectiva é, inclusivamente, vir a ser submersa pela barragem. A tal barragem que só vai significar 0,2% de energia em termos do cómputo nacional. Mas era possível haver outra orientação para esta linha. E um investimento nesta linha, alargando a ligação a Bragança, como já existiu, permitia até uma ligação à linha de alta velocidade em Pueblo de Sanabria. Portanto, vejam como de uma coisa, às vezes tão pequenina, se poderia até ligar e aqui dar um desenvolvimento e ser um polo muito importante para aquela zona. Bom, mas a alta velocidade, para além destes aspectos, também tem que ser enquadrada numa perspectiva de desenvolvimento do território. Porque senão nós só estamos a ver as linhas e não estamos a ver o resto. Aliás, como aqui também já foi dito, o impacto muitas vezes da alta velocidade no território não é exatamente o mesmo que a chamada linha convencional. E só assim será compreensível este investimento e a rentabilização dos seus benefícios a médio e a longo prazo. Mas voltando ainda à importância do debate técnico, condição necessária para a opção política se basear na melhor que estiver colocada. Queria dizer-vos, e nesse aspecto gostaria também de sublinhar a importância que vários setores da nossa sociedade, especialistas em transportes, engenheiros, várias ordens, associações, têm tido neste debate e o contributo cidadão que têm dado para esse debate, que é muito importante. Por último, não vos querendo também roubar muito mais tempo, apenas três notas. A primeira é que todo este processo, do ponto de vista político, que é desse ponto de vista que eu aqui estou a falar, é preciso que seja um processo absolutamente transparente. E temos que o dizer que nem todo o processo em torno da alta velocidade, embora existam muitos estudos, como estamos sempre a ouvir dizer, e que são todos disponíveis no site da RAV, não tem primado pela transparência. Por exemplo, não posso deixar de referir a questão do impacto dos traçados, que não é de sumenos importância e que deveriam ter sido debatidos e explicados às populações. Hoje não se falou aqui, mas podíamos ter falado que aquilo que se passou com a CCDR do centro é absolutamente inadmissível, ou seja, os parceiros serem mudados de um dia para o outro, consoante o interesse do traçado que mais interessava à RAF. A situação neste momento em que nos encontramos, que é uma situação complicada, conhecida de todos, não vale a pena estarmos agora aqui a detalhar a crise económica e a crise social que se vive no nosso país, a atual situação implica, como sempre o dissemos, aliás esta foi sempre a nossa posição, implica prioridades. Implica estabelecer prioridades e implica de facto saber para onde vamos. Do nosso ponto de vista, a ligação Lisboa-Madrid é, neste momento, praticamente imprescindível. É um dado adquirido, não podemos fugir desta ligação. Agora, pensamos que todas as outras ligações que estão equacionadas devem ser muito melhor ponderadas e devem ser, sobretudo, faseadas no tempo. Ainda em questão desta ligação, desta questão da ligação Lisboa-Madrid, veio hoje aqui a debate da parte da tarde um tema que para nós é importante. Por vezes se tende, e de alguma forma hoje também se tentou menorizar, que é o problema da bitola europeia e da bitola ibérica. Por vezes parece que este problema está... Eu vou terminar. É um minuto, Sr. Presidente? Sim, senhora. Nós dizemos sempre que temos pouco para dizer, já mesmo, mas depois começamos e nunca mais nos calamos. Mas eu gostava de dizer que eu acho que esta questão da bitola europeia e da bitola ibérica não é um problema assim tão menos importante e, sobretudo, é uma questão que deveríamos ter absoluta clareza em que ponto da situação está. E eu gostava de deixar aqui uma questão. É que a senhora Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, desde que tomou posse este governo, que fala de um grupo de trabalho, Portugal-Espanha, que está a tratar desta questão. E que está, sempre que ela vem à Comissão de Obras Públicas e que a questão lhe é colocada, e nós não temos o balanço. Não se sabe qual é o balanço, vamos lá, de quase 4 anos de trabalho deste grupo de trabalho. E era preciso saber, porque é preciso, de facto, perceber o que é que estamos a fazer e o que é que, neste caso, os nossos vizinhos espanhóis também. Uma última palavra para uma questão que preocupa muito o Bloco de Esquerda e que aqui foi debatida, mas eventualmente não com a profundidade necessária e que tem a ver com o modelo de negócio e que tem a ver com a forma de financiamento, e que tem a ver com a questão das parcerias público-privadas. Nós ouvimos aqui o engenheiro Carlos Fernandes, responsável da RAF, dizer que isso, bom, mas isso até está tudo muito bem, porque nós temos um diploma sobre as parcerias público-privadas, e isso está tudo dentro das normas. Bom, está tudo dentro das normas, mas é preciso ver quem é que essas formas têm beneficiado. Nós também sabemos os relatórios, por exemplo, do Tribunal de Contas, que põem muito em causa o benefício do Estado em torno dessas parcerias público-privadas. E é este cheque em branco que nós não podemos passar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Vou de seguida passar a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Comissão, Sra. e Srs. Deputados. Antes de mais, queria apresentar também uma saudação especial a todos aqueles que hoje aqui nos trouxeram contributos da forma como o fizeram aqui para esclarecimento e para debate desta questão da alta velocidade, porque é dessa forma, de uma forma aberta e de uma forma de debate que conseguimos muitas vezes aqui em termos de trabalho político, podemos fazer aquilo que nos compete, que é tomarmos as decisões mais acertadas e ou fazermos a fiscalização da atividade do Governo. E esse é um contributo importante que aqui nos foi trazido. Na perspectiva do CDS, esta questão da alta velocidade não é alfa e o ômega de todo o desenvolvimento do país, nem sequer da rede ferroviária nacional. Nós temos aqui outras questões muito importantes e simultaneamente bastante importantes no que diz respeito ao desenvolvimento do país, no que diz respeito ao modelo de desenvolvimento da ferrovia e no que diz respeito ao modelo de transportes que queremos para o país. Em primeiro lugar, e desde logo, eu ressaltava a questão, face à atual situação de crise financeira em que nos encontramos, se não é necessário repensar de forma diferente os projetos e os planos que temos para investimento nesta matéria. O Sr. Ministro, hoje de manhã, falou-nos aqui que esta decisão tinha sido tomada pelo Governo anterior num momento em que havia um déficit das contas públicas, cerca de 6%, mas numa perspectiva completamente diferente, a tomarmos isto como certo, coisa que talvez não seja bem assim, mas a tomarmos isto como certo, foi tomada eventualmente essa decisão para uma perspectiva de crescimento, para uma perspectiva em que hoje estaríamos com um déficit inferior a 3%, em que haveria crescimento económico e em que estaríamos numa situação não de crise económica e financeira e até social, mas numa situação de completo desafogo. E, portanto, os dados não são rigorosamente os mesmos e não são exatamente os mesmos. Essa era uma primeira nota que gostaria de aqui deixar ficar. Portanto, a questão de executar este projeto, de todos os intervenientes que aqui estiveram hoje, parece que ninguém põe em causa de que a alta velocidade, o comboio de alta velocidade, é necessário ser construído no país. Agora, o que muitas vezes pôs aqui em questão foi, nas palavras do Sr. Comissário Europeu, é o timing em que isso deve ser feito, e essa é uma decisão nossa, não é de mais ninguém, é o tipo de projeto que vamos executar, a forma como ele vai ser executado, e o modelo de negócio que vamos ter. E a questão aqui do tipo de negócio de parceria público-privada, ao contrário da minha colega do Bloco de Esquerda, o CDS entende que esse poderá ser um bom negócio. Só que neste momento, na dificuldade de quem conseguir crédito para uma série de investimentos que estão agora para ser feitos, desde logo, o novo aeroporto de Lisboa, a terceira travessia do Tejo e a alta velocidade, aquilo que se nos deve questionar é de saber se há crédito disponível para todo este tipo de investimento e se este crédito que está disponível não vai inviabilizar outro tipo de situações, nomeadamente em termos de crédito para as famílias, para situações diferentes. Por outro lado, não podemos estar de acordo quanto ao tipo da forma como está a ser feito este financiamento para o pagamento das gerações futuras, porque temos sérias dúvidas que os resultados aqui apontados como resultados económicos deste investimento, que sejam eles próprios verdadeiros. Nós temos razões para desconfiar disto. Desde logo, o exemplo vem daquilo que foi e do modelo de financiamento das SCUTs, que elas próprias iriam provocar desenvolvimento, que se iriam pagar a si próprias, e neste momento sabemos qual é a situação em que estamos e sabemos como é que vai ter que ser feito o pagamento da utilização das SCUTs. E, portanto, nós temos sérias razões para não acreditar nisto e para desconfiar deste tipo de financiamento, da forma como está a ser financiado. E a cautela neste aspecto também deve ser um bom exemplo. No que diz respeito à questão dos projetos de execução, ficou aqui claramente demonstrado que não está ainda perfeitamente justificado a forma como eles estão a ser feitos. É difícil de explicar, seja a quem for, que no momento em que se está a construir, por exemplo, um novo aeroporto e uma nova via ferroviária, elas não coincidam em termos de cruzamento no mesmo espaço. Tem que haver uma espécie de braço para lá chegar. Isso compreender-se-ia se não fossem feitas em simultâneo. Ora, sendo feitas em simultâneo, qual é a razão técnica, qual é a razão política para que isto não interligue, não faça interface? Por outro lado, não se pode, de forma alguma, compreender que o comboio, ao ser construída a linha, a infraestrutura de alta velocidade, ela não venha a ser utilizada genericamente para todos, também para a mercadoria. É hoje fundamental. A mercadoria é cada vez um espaço de comunicação também. Nós temos hoje produtores nacionais que precisam urgentemente colocar produtos seus. Dou-vos, por exemplo, um exemplo. No caso de produtores agrícolas da zona do Oeste, que exportam todos os dias para a Alemanha e para a Inglaterra. Precisam urgentemente de pôr os produtos lá, estão a ir de caminhão. Não podem ir de comboio? Não podem ir de comboio? A questão é só esta, é a questão de perguntar. Por outro lado, há aqui uma questão que eu não posso deixar de salientar hoje também. O principal troço que é economicamente viável do TGV é Lisboa-Porto. É esse que nos diz a RAV. Mas, apesar de, em França, as primeiras linhas que foram feitas foram linhas internas. No caso de França, foi Paris-Lyon. No caso de Espanha, foi Madrid-Sevilha. Não foi a ligação à França, nem foi a ligação a Portugal. No nosso caso, a nossa primeira ligação vai ter que ser com Espanha, quando o que é rentável era Porto-Lisboa. Isto não deixa também de nos preocupar e de questionar. Termino com uma última questão, que o Sr. Presidente da Comissão já me está a fazer sinal que eu estou a ultrapassar o tempo e não quero muito, a questão do planeamento que deveria ser feito e neste momento seria bem mais importante ou tão mais importante do que a questão do comboio de alta velocidade, que era o planeamento da migração da rede ferroviária convencional para a bitola ibérica, para a bitola europeia. Há bocadinho, o engenheiro Carlos Fernandes dizia-nos que os espanhóis não estão a trabalhar nisso. Não é essas as informações que vêm sendo dadas publicamente. Publicamente tem sido dito que os espanhóis estão claramente a trabalhar neste projeto, com o objetivo de rapidamente poderem ter isto em vigor. Porque, obviamente, para podermos comunicar, e não é depois dos espanhóis terem feito tudo, que nós depois, dali a algum tempo, vamos nós fazer. Porque é que não podemos fazer em simultâneo e estarmos prontos também a entrar em funcionamento quando eles também estiverem a entrar em funcionamento? Porque é que temos que esperar mais? Essa é outra das dúvidas que aqui se nos coloca e que, obviamente, não poderíamos deixar de hoje aqui também, no final deste colóquio, deixarmos de questionar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De seguida irá usar a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente da Comissão, Srs. e Srs. Deputados, excelentíssimos oradores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por dirigir uma saudação a todos os participantes deste colóquio, pelos contributos e reflexões que trouxeram ao debate. De facto, estão em causa opções decisivas para um setor estruturante para a vida económica e social e estratégico para o desenvolvimento do país. Sempre alertámos para a necessidade de analisar as várias alternativas com rigor e transparência, permitindo uma decisão política que resulte de uma fundamentação técnica sólida e que tenha efetivamente em conta um debate amplo, sério e aprofundado. Mas o problema começa quando estas discussões têm lugar sem que o país tenha um instrumento básico e fundamental cuja criação vimos defendendo há décadas. Um verdadeiro Plano Nacional de Transportes, digno desse nome, que permitisse definir uma estratégia articulada de desenvolvimento neste domínio. Aliás, o problema coloca-se até dentro da própria ferrovia. E esta é outra questão em que o PCP insiste há muito tempo. É imprescindível que estas questões e que estas opções sobre alta velocidade estejam enquadradas numa estratégia criteriosamente definida quanto à integração destas linhas na rede ferroviária do nosso país, ou seja, à articulação com a ferrovia convencional. E, obviamente, não estamos a falar apenas de pontos de contacto entre, permitam a expressão, linha velha e linha nova. Estão em causa questões como as bitolas, a integração das redes, a articulação do serviço de transporte ferroviário ou ainda a questão central da própria estratégia de investimento e desenvolvimento das linhas convencionais. A rede ferroviária nacional tem de se modernizar e desenvolver, diminuir tempos de trajeto, melhorar os seus níveis de qualidade. E isso implica uma opção de investimento público que signifique a ruptura com as políticas que têm sido seguidas. Caso contrário, os projetos de alta velocidade ferroviária ficarão muito longe de corresponder ao seu potencial. Ao fim e ao cabo, o que está em causa é a definição de critérios para um investimento de qualidade. É por isso que suscitamos há anos uma questão mais importante do que poderá parecer para alguns à primeira vista. A parametrização de velocidade nos projetos das novas linhas. De certa forma, coloca-se a questão do próprio conceito de alta velocidade ferroviária. E já aqui foi dito, é que ao longo dos anos ouvimos constantemente falar em TGV e se essa designação entra no ouvido e é mais fácil de utilizar, não é menos verdade que sendo essa uma marca como qualquer outra, poderia ser ICE ou ACEL ou Shinkansen, não será necessariamente a opção que se impõe para o nosso país. E aqui importa recordar, como já aqui foi dito, que a UIC classifica nos mesmos termos como alta velocidade ferroviária e categoria 1 as linhas de caminho de ferro com velocidade igual ou superior a 250 km/h, mesmo que assim não pareça quando verificamos os discursos e as opções do Governo. Ainda há momentos ouvimos falar da linha Lisboa-Caia, ou digamos assim, do troço Lisboa-Caia, com uma velocidade de projeto de 350 km por hora, quando do lado espanhol o mesmo não acontece de acordo com os projetos aprovados para aquele lado. Ora, quer nesta ligação, quer mesmo na ligação Lisboa-Porto, projetada para 300 km por hora, opções como estas têm que ser postas em causa. Sejamos claros, estes projetos, passo a expressão topo de gama, por si só, não conferem nenhum atestado de coragem política ou a visão de futuro a nenhum governante, pela simples razão de que não está demonstrada a sua adequação concreta ao contexto concreto do nosso país. E decisões deste tipo carecem de uma justificação particularmente bem fundamentada. Questionámos o Governo durante anos sobre esta matéria. O Governo respondeu-nos este mês, e esta tarde aqui ouvimos, dizendo que a diferença de custos entre 250 e 300 km por hora é de 5%. Mas há pouco ouvimos 6%. O que ouvimos neste colóquio é suficiente para pôr em causa este tipo de afirmações. Estamos a falar de implicações substancialmente diferentes para os parâmetros de linha, para os custos de construção e manutenção de infraestrutura ferroviária, sistemas de sinalização, mas também para o traçado da via, nos raios de curvatura, pendentes, etc., com tudo o que isso representa ao nível dos fortíssimos impactos sobre as populações e o território. A este propósito, não podemos deixar de sublinhar que estes projetos devem ser realizados em diálogo com as populações e o poder local democrático, respeitando os direitos e os interesses das comunidades locais, encontrando alternativas e soluções adequadas, medidas de compensação e apoio face aos impactos causados. E não é isso que temos verificado em muitas regiões do nosso país. A questão da parametrização das linhas e dos seus projetos continua a colocar-se, mas ganha ainda mais atualidade nas decisões sobre o material circulante, do seu preço e custos de manutenção, da questão central da incorporação nacional das tecnologias, quer na construção, quer na manutenção do material circulante, sistemas de sinalização e comunicações, etc., ou ainda ao nível dos consumos de energia na operação ferroviária. Um projeto como este tem de ser visto não como uma encomenda-chave na mão, em que se compra tudo feito e se manda vir de fora, mas sim como uma oportunidade para valorizar a produção nacional, a atividade económica, a investigação e desenvolvimento nas áreas científicas e tecnológicas. E nas decisões sobre linhas, velocidades de projeto, material circulante, é isto que está em causa. E isto é muitíssimo mais importante do que 14 minutos a mais ou a menos no tempo de viagem. Onde é realmente indispensável aprender com os erros é na definição dos modelos de negócio com as famosas parcerias público-privado. A obsessão pelo déficit das contas públicas e os ditames do Pacto de Estabilidade estão a resultar numa política suicidária. Para que estes investimentos não sejam classificados, ou melhor, sejam classificados fora das contas do Estado, o Estado não paga na construção, mas paga sempre mais ao longo do tempo, neste caso em concessões de 40 anos. O diagnóstico repete-se e as conclusões nunca mudam. O Estado sai sempre a perder, é a privatização do lucro e a socialização do prejuízo. Os sucessivos relatórios da auditoria do Tribunal de Contas não podiam ser mais claros, especificamente com os 5 acordos de reequilíbrio financeiro estabelecidos entre o Estado e Lusoponte, já depois de entrar em vigor o contrato de concessão, as verbas entregues àquela empresa, e citamos o relatório do Tribunal, traduziu-se numa mais-valia para esta equivalente a 909 milhões de euros a preços constantes. 1.502 milhões de euros a preços correntes. Já a PPP do comboio da Ponte, do eixo ferroviário Norte-Sul, foi considerada pelo Tribunal como um projeto só viável, cito, só viável com os pagamentos a efetuar pelos contribuintes, com o Estado a oferecer à empresa concessionária uma rendibilidade acionista garantida de 11%. De tal forma que o TC teve que escrever nas recomendações que o Estado não deverá proporcionar rendibilidades acionistas excessivas em relação ao mercado. Veja-se a que ponto chegamos. Está na altura de largar este modelo, olhar para os factos e acabar com o mito da inferioridade do setor público. Veja-se o caso da linha do Norte e da linha do Sul. Na primeira, repartida por empresas privadas de vários países, gastou-se rios de dinheiro numa obra que nunca chegou ao fim. Na segunda, inteiramente assumida, projetada e coordenada pelos técnicos da REFER, a obra foi concluída sem sobressaltos, cumprindo todos os objetivos fundamentais em termos de prazos, custos, condições de exploração e segurança. Logo a seguir, a administração da REFER desmantelou a equipa e dispersou os técnicos para vários serviços. Mas o exemplificou e não pode ser esquecido. É esta linha de marginalização das empresas públicas que tem de ser invertida. Não basta recolher as opiniões de todas as empresas, como diz o Governo. Não se pode aceitar que se abra o caminho ao desmantelamento e à privatização da CP, como apontam os novos estatutos da empresa decididos pelo Governo e publicados há dias no Diário da República. Deve ser a REFER a assegurar a gestão de infraestrutura e deve ser a CP a fazer a exploração do serviço no contexto da rede ferroviária nacional como um todo. Só assim se pode garantir que o sistema ferroviário tenha uma dinâmica integrada, com complementariedades, interfaces adequadas e segurança. Só assim o sistema ferroviário poderá desempenhar o seu papel estruturante e estratégico para a economia nacional, para as populações e para o país. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: as políticas de liberalização já mostraram os seus resultados. Eles estão à vista nas pescas, na indústria, na agricultura. Não podemos continuar nesse caminho. O investimento público de qualidade é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e a qualidade de vida da população. A resposta à crise económica, à recessão, ao desemprego, não é cancelar ou adiar o investimento, é fazê-lo corretamente. E não é isso que nos propõem, infelizmente, nem o PS nem o PSD. A opção não pode resumir-se, nem se resume, a uma escolha entre fazer desta maneira ou não fazer nada. Nem sequer é uma escolha entre fazer mal agora ou adiar para fazer igual depois. Não estamos condenados a essas inevitabilidades. A exigência que se coloca é de fazer diferente e adotar outra política de investimento. O que é urgente e indispensável é assumir uma orientação estratégica efetivamente voltada para o desenvolvimento integrado, harmonioso, sustentado e solidário do nosso país, para a correta gestão dos recursos públicos, para a defesa do emprego e da produção nacional. Uma política que esteja ao serviço do interesse e da soberania, e o PCP não desistirá de lutar pela construção dessa mudança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, contou com alguma tolerância da mesa. Obrigado. Vou passar agora a palavra ao representante do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, minhas senhoras e meus senhores, um cumprimento especial aos resistentes que ainda aqui estão e que estão aqui para nos ouvir, mas eu não vou demorar mais que os 5 minutos, prometo-vos. Em primeiro lugar, uma palavra mais à semelhança do que os oradores anteriores fizeram, para salientar o enorme interesse deste, e a oportunidade deste colóquio, atentos nas intervenções que ouvimos. O povo diz que a discussão nasce à luz, como testemunhámos, aliás, a proposta de discussão sobre a localização do novo aeroporto, que proporcionou um enorme debate público, exatamente que começou aqui nesta sala, e que culminaria, recordo, com a substituição de um sonoro jamé por um mais discreto porcoapá. Também aqui demos hoje mais um passo importante na clarificação do projeto de alta velocidade, abordando as variadas implicações para o país nas suas várias fases, desde o período projeto à sua construção e, finalmente, à sua exploração. Ouvimos o Comissário Europeu referir que o timing deve ser objeto de acordo entre o Governo e o Parlamento. Aliás, foi muito claro nessa sua afirmação. Ouvimos um alto quadro do Centro de Análise Estratégica, que funciona junto do Primeiro-Ministro francês, referir que não pode, que o organismo que implementa este projeto não pode ter dívida que não possa pagar no futuro. E ouvimos também ele referir que o Governo francês tem um método de avaliação para as infraestruturas que utiliza antes da decisão da sua implementação. Portugal vive hoje um momento difícil e já não somos só nós que o afirmamos, o próprio Governo finalmente o conhece. A economia nacional está em recessão e, segundo a União Europeia, Portugal estará em recessão também até 2010. O excesso de endividamento do presente traduzir-se-á inevitavelmente numa realidade insufismável, que é o aumento de impostos no futuro. Todos os dias ouvimos notícias de novas empresas que estão a fechar portas. Todos os dias vemos o desemprego aumentar. A fasquia já ultrapassou os 500 mil desempregados. E, portanto, temos uma dificuldade efetiva das empresas em obterem financiamentos, apesar das promessas e dos sucessivos anúncios do Governo. As dívidas ao estrangeiro subiram com o atual Governo de 64% em 2005, 64% para mais de 100% atualmente. Repito, mais de 100% do que Portugal produz no ano. O elevado nível de endividamento nacional e as dificuldades de liquidez nos mercados financeiros acentuam a necessidade de se assegurar a qualidade do investimento público e de definir prioridades. E a relevância da sua análise de custo-benefício, e por isso temos insistido nesta matéria. O Governo quer esgotar o crédito disponível no mercado em projetos escolhidos de forma pouco criteriosa e que a propaganda oficial se encarrega de vangloriar. O Governo
temo-lo dito e reafirmo aqui, não pensa nos portugueses e no seu futuro, o Governo apenas se preocupa com o presente, o seu presente, bem entendido. E nós esperávamos que depois da experiência das escutas, o Governo revisse a sua posição. Mas não, o que aconteceu é que, de forma subtil, fez deslizar os encargos das novas concessões rodoviárias de 4 mil milhões de euros para que só comecem a ser pagas em 2013. Temos um Governo que anuncia projetos avulsamente e, contrariamente às boas práticas internacionais, abalança-se num mega projeto de investimento, num mega programa de investimentos que não se preocupou em consensualizar no Parlamento. E agora, parece que quer despachar tudo o que deixou para o fim da legislatura e nada se encontrando com as responsabilidades futuras para os governos seguintes e para as gerações mais jovens. Temo-lo dito e eu reafirmo aqui, isto é inaceitável. Queremos que o Governo faça contas e faça opções. Tivemos aqui o Governo hoje, através do Ministro das Obras Públicas, o seu mais alto responsável, falar-nos dos benefícios do TGV, como se nada se estivesse a passar de grave na economia do país. Vem falar-nos de solidariedade intergeracional, dando a garantia que as próximas gerações vão ter capacidade de pagar os encargos que estão agora a surgir. Mas como, perguntamos, se a atual já não os consegue pagar? Aliás, por qualquer razão obscura, o Governo adiou as faturas para depois de 2014. Basta ler o relatório do Governo que foi apresentado juntamente com o Orçamento de Estado para 2009. Está lá, escrito pelo Governo, os encargos quase que duplicam de 2013 para 2014. Só faltou hoje, e ouvimos também a comparação com outros países, que não pode deixar de ser caricata, tendo em conta o elevado nível de endividamento em que se encontra Portugal, ao contrário dos exemplos referidos. Compararmos com a América ou com outros países onde estejam a se dar as prioridades idênticas ao investimento público, quando o nível de endividamento não tem nada a ver um com o outro. É caricato. Só falta ouvirmos hoje o estafado, mas ainda vai falar o deputado José Junqueiro, mas só faltou ouvirmos hoje o estafado argumento da Cimeira da Figueira da Foz. Voltar a dizer que foi um governo do PSD que fez o acordo relativamente às linhas do TGV. Quando eu também já o disse e reafirmo aqui, que o que aconteceu na Figueira da Foz foi um acordo quanto a pontos de ligação. Não foram definidos trajetos nem traçados. E, por alguma razão, no governo anterior existia até um traçado para a alternativa Porto-Lisboa mais barato, 1.600 milhões de euros do que o traçado que o atual governo tem. Os tempos mudaram, a situação piorou e, portanto, nós não queremos que o governo deixe a fatura para pagar para quem vier a seguir. O projeto de alta velocidade no atual contexto não pode continuar a ser visto da mesma maneira. E, por isso, temos dito, o projeto de alta velocidade deverá, pois, ser posto de lado, mobilizando-se os recursos disponíveis para projetos geradores de emprego real e de aumento significativo da atividade económica. Governar é optar e é um exercício de inteligência fazer as melhores opções, fundamentadas e hierarquizadas. Infelizmente, temos de se encarregará, mais uma vez, de mostrar quem tem razão. O PSD alertou e continua a alertar para os erros das políticas seguidas. Para já, a certeza é de que o próximo Governo receberá em novembro um aviso para corrigir o déficit orçamental excessivo que é atualmente estimado em 6,7% do PIB e que Bruxelas irá impor a partir de 2010. Mas este Governo já cá não estará para pagar os seus erros grosseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também há alguma tolerância no tempo. Irei agora passar a palavra ao Sr. Deputado José Junqueiro, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhora Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, os meus votos de felicitações aos resistentes que ainda nos acompanham aqui a esta hora. Gostaria de dizer, eu vou fazer um pequeno comentário sobre o debate, foi para isso que fui convidado, e portanto tomei alguns apontamentos sobre essa matéria. E a primeira conclusão que tiro é que não há aqui decisões irreversíveis, porque aquilo que está a ser feito é um determinado calendário, está a ser cumprido, estudos de impacto ambiental, regra geral, e, portanto, este papão das decisões irreversíveis e tudo o tempo fará é algo que não se coloca e é uma medalha que alguém quer obter por um problema que não existe. Em segundo lugar, o que é que eu vejo aqui? Vejo que, pelo testemunho de vários professores técnicos, que há países que passaram 28 anos, 30 anos a construir. E o nosso país quer bater um recorde, quer passar aí 28 anos ou 30 anos a discutir, a nada fazer. E aquilo que nos distingue do resto da Europa, até pelo ambiente em que vivemos, é que uns seguiram em frente. Nós por feitio talvez, teimosamente, queremos ficar sempre no mesmo sítio. Depois, há grande consenso sobre a necessidade do TGV. Toda a gente hoje aqui manifestou esse consenso. Isso não é polémico. Toda a gente acha que o TGV que deve, a alta velocidade que deve existir. E é consensual em Portugal como na Europa. E, aliás, é igualmente consensual os motivos por que ele deve existir, explicados aqui pelo Comissário Europeu António Tajani, e que assentam em razões de economia energética. E se não o fizermos, essa sim será um pesadelo para as gerações futuras, como veremos. Um contributo para a moderação das alterações climáticas, 3 a 10 vezes menos de emissões de gases que, como o Sr. Ministro Mário Lino equivocou, a racionalização das infraestruturas, a coesão do espaço europeu e a mobilidade das populações, a organização do território, a modificação dos hábitos profissionais, dos locais de trabalho, como muito bem, aliás, aqui sublinhou o Sr. Philippe Terroni, dando conta das dinâmicas do turismo, das dinâmicas da economia que apareceram desde cedo. Depois, o que é que não é consensual? Não é consensual a relação custo-benefício. E eu acredito, aliás, respeito piamente a vontade, aliás, os números, as indicações dos muitos técnicos que aqui estiveram a falar sobre esta matéria. Mas a verdade é que esse estudo da relação custo-benefício foi feito, e não foi feito só pela RAV, que aliás aqui publicitou uma vez mais. Foi feito também pela ADFER, foram feitos, enfim, por outras entidades, mas esses estudos custo-benefício existem. Nós tomámos hoje também aqui contacto com eles. Estão na net, estão disponíveis a toda a gente. Acho que esse fantasma da inexistência de estudo, do estudo sobre custos-benefícios deve cair por terra. Tanto mais que eles foram iniciados também em governos do próprio PSD, continuados em governos do PSD, do CDS, haveria uma maioria de consenso sobre essa matéria e continuados agora, aliás, aperfeiçoados por nós. Portanto, é uma falácia dizer que não se ponderou a relação custo-benefício. Por outro lado, o que é que não é consensual? Não é consensual as prioridades a prioridade para alguns percursos, a localização de algumas estações ferroviárias, o modelo operacional, como aqui foi referido, e também a questão da Vitória Ibérica. Já se percebeu que seria uma... Quer dizer, acho que é uma dor de cabeça terrível. Nós estamos a fazer isso articuladamente com Espanha. Dá a impressão que nós podíamos ter aqui uma vitória europeia, fazer um salto à vara para o resto da Europa. Quer dizer, não é isso que se passa. Há grupos de trabalho que estão constituídos, estão a trabalhar em conjunto. Esse é um problema que não se coloca, como aqui hoje foi dito novamente. E, portanto, esta falácia não ajuda. Não ajuda a construir, mas ajuda a discutir, com certeza. Depois, a questão, as questões que eu achei muito interessante também, é uma discussão que se deve continuar, de que o mercado criou o TGV, como negou, aliás, o professor Nunes da Silva, e, provando o contrário, o professor Andrés Lopes Pita disse que o TGV criou o mercado, mas criou um conjunto de outras coisas de que nem eles próprios estavam à espera. Dinâmicas demográficas, dinâmicas económicas, mais coesão territorial, tudo isso se passa desta forma. Dúvidas iniciais toda a gente teve. Em Portugal, o professor Nunes da Silva dizia que no início da construção do caminho de ferro, ninguém queria, havia coisas, discussões horríveis para se fazer ou não o caminho de ferro. Foi o que ele disse. Bom, agora é um pouco a mesma coisa, mas só entre nós, não. Os espanhóis o que é que disseram? Que era negativo o TGV, que era megalómano, que era criar uma ferrovia de segunda classe. Os mesmos argumentos que nós estamos a utilizar aqui para discutir, não para construir. E esta chamada de atenção é tanto mais pertinente quanto nós verificamos o seguinte, que as certezas atuais é que os exemplos que nos trouxeram aqui, quer o Comissário Europeu no seu próprio país, na Itália, quer em Espanha, quer em França, é de grande satisfação pela existência de uma rede ferroviária de alta velocidade. E isso deve-se ao facto de eles terem tido coragem para construir e não terem ficado só a discutir. E esse é que é um grande drama, porque só discutir, eu dou alguns exemplos, aliás, o Sr. Deputado Jorge Costa é um excelente testemunho do que eu vou dizer. Quando o Dr. Marcos Mendes chegou à liderança do PSD, 3 dias depois ou 4 de ter saído do governo, onde defendeu a criação do TGV, diz assim, não, agora não se faz, estou contra. Depois o Dr. Luís Filipe Meses tinha dito antes que sim e continuou a dizer que sim. A doutora Manuela Ferreira Leite que assinou aquelas coisinhas todas que a gente sabe e que hoje aqui foram publicitadas, e que me despeço de publicitar novamente, a doutora Manuela Ferreira Leite disse sim, e agora, como é estratégia e conveniente, e assim, não. Agora vamos dizer não. Ora, isto o que é? É o melhor exemplo de, e vou terminar, é o melhor exemplo de quem quer passar 28 anos a discutir contra aqueles que querem passar, que já passaram 28 anos ou 30 anos a construir. E o dilema que se põe ao país é esse, é ficarmos marginalizados da Europa ou ganharmos mais centralidade em relação à Europa. Esse é o grande desafio do futuro. E um desafio do futuro que também tem cuidado com os custos. E assim termino. Porque o engenheiro Cravinho mandou, aliás, fez uma reforma no regime de empreitada de obras públicas, limitando o deslize dessa mesma obra pública. E fê-lo com alguma razão. Fê-lo porque o Tribunal de Contas, quando analisou as 140 obras principais de PSD-CDS, notou um desvio médio de 77%, que o deputado Jorge Costa pode testemunhar. E é exatamente essa alteração, e termino, é essa alteração que leva também à criação do Código dos Contratos Públicos, que limita, como é óbvio, e minimiza tudo isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço a vossa compreensão, mas os senhores deputados abusam sempre no tempo. É um defeito que faz parte da função, penso eu. Queria agradecer mais uma vez a colaboração prestada pelos intervenientes, quer com as questões que foram colocadas, quer pelos intervenientes que fizeram as suas apresentações. Falar da importância do colóquio para nós políticos, tanto mais que muitas questões são essencialmente técnicas e, portanto, vêm-nos sempre trazer luz nas dúvidas que temos e que são muitas. Há questões que são pacíficas, há outras que são mais controversas. Resultou evidente que nós não nos poderemos afastar da grande prioridade que é incentivar a ferrovia em Portugal como uma forma mais segura e menos poluente e mais eficaz forma de locomoção, e que a alta velocidade, mais cedo ou mais tarde, terá que ser pensada e terá que ser estimulada, tanto mais que da parte de Portugal há um compromisso com a Espanha que nos aproximará forçosamente da Europa. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e bem-ajam pela sua paciência que tiveram em estar até aqui na sala de Senado com este calor e com estas más condições em que tivemos a tarde e amanhã a trabalhar. Muito obrigada.